Sejam bem-vindos, estamos ao vivo pela TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 11 de maio de 2023. Você está assistindo a 26ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Legislativa. Te convido a acessar o nosso site divinopolis.mg.leg.br para ficar bem informado sobre todas as nossas atividades, reuniões, audiências públicas que acontecem ou que vão acontecer aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. Acesse também a nossa agenda e fique sempre bem informado. Na ordem do dia da reunião ordinária de hoje, teremos dois projetos de lei em pauta, projeto de autoria do Executivo Municipal e também do vereador Diego Espino. Para o uso da tribuna livre está escrita Maria Rosa Pinto Amaral para falar sobre uma denúncia feita na Corregedoria de Ética sobre uma fala do vereador Israel da Farmácia. Essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, também no canal 13 da TV Candidez. Tem reprise terça e quinta a partir da meia-noite. E você pode acessar o nosso YouTube e rever essa reunião quando quiser. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 11 de maio de 2023, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 26ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Roger Viegas que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo responsorial, capítulo 91, versículo de 1 a 8. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o escudo e bróquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Uma boa tarde a todos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 10. Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial, que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida.
Obrigado, vereadores Wesley Jarbas e Roger Viegas, pelas leituras dessa tarde. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário Zebras, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nessa tarde de hoje, a senhora Maria Rosa Pinto Amaral, que se inscreveu para cobrar denúncia feita na Corregedoria da Câmara do caso sobre a fala do vereador Israel da Farmácia. Correspondências do Legislativo. Ofício 130/2023, do vereador Edson Souza, indicando a vereadora Ana Paula do Quintino como vice-líder do Executivo Municipal. Correspondências do Executivo. Ofício Segov de número 300/2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento de número CM 1218/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Segov de número 301/2023, respondendo requerimento de número CM 1219/2023, Autoria, vereador Flávio Marra. Ofício Segov, de número 302/2023. Respondendo requerimento de número CM 1220/2023. Autoria, vereador Flávio Marra. Ofício Segov, de número 303/2023. Respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número CM 864/2023. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 275/2023. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 376/2023. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicações de número 1501, 1502 e 1503/2023. Todas de autoria do vereador Rodrigo Caboja. Indicações de número 674, 675, 676/2023. Todas de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Indicações de número 1654, 1655, 1656/2023. Todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício Segov de número 309/2023. Respondendo requerimentos de número 1216/2023. Autoria, vereador Flávio Marra. Ofício Segov de número 311/2023. Respondendo requerimento de número CM 1208/2023. Autoria, vereador Flávio Marra. Ofício Segov de número 312/2023. Respondendo requerimento de número 1204/2023. Autoria, vereador Flávio Marra. Ofício Segov de número 303/2023. Respondendo requerimento de número CM 1203/2023. Autoria, vereador Flávio Marra. Ofício Senfop de número 625/2023. Respondendo requerimento de número CM 235/2023. Autoria, vereador Edson Souza. Ofício CEFOP de número 678/2023. Respondendo requerimento de número 1202/2023. Autoria, vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 679/2023. Respondendo requerimento de número CM 1205/2023. Autoria, vereador Flávio Marra. Ofício de número 225/2023. Respondendo requerimento de número CM 655/2023. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Ofício CETRANS de número 655/2023. Respondendo indicação de número CM de número 705/2023. Autoria, vereador Roger Viegas. Ofício CEMUSA de número 74/2023. Respondendo indicação de número CM 109/2023. Autoria, vereador Anderson da Academia. Ofício CEMAD, de número 179/2023. Respondendo requerimento de número 13/2023. Autoria, vereador Ademir Silva. Ofício CEMUS, de número 75/2023. Respondendo requerimento de número CM 1217/2023. Autoria, vereador Flávio Marra. Ofício Diretoria de Atenção Secundária, de número 95/2023. Respondendo requerimento de número CM 1213/2023. Autoria, vereador Flávio Marra. Correspondências de terceiros. Ofício sem número, datado de 9 de maio de 2023. COMPIR, Conselho Municipal sobre Drogas, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 16 de maio de 2023, às 14 horas, nas casas dos conselhos. Ofício Conselho Municipal da Assistência Social, de número 27/2023, informando sobre realização de reunião ordinária do dia 15 de maio de 2023, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 44/2023, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 17 de maio de 2023, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zebras. Solicito também a gentileza fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias, pesar, apoio também de repúdio.
Projeto de Lei Complementar do Legislativo Municipal de número 3 de 2003. Cria o Conselho Municipal de Segurança Escolar e dá outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de Lei Ordinário do Legislativo Municipal de número 70 de 2003. Dispõe sobre a instalação em praças e parques públicos, brinquedos adaptados e equipamentos especialmente desenvolvidos para lazer e recreação de crianças com deficiências e ou portadoras de mobilidade reduzida e pessoas especiais, parquinho inclusivo, no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Diego Espino. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 71 de 2023, institui o calendário anual do esporte de Divinópolis, esporte o ano todo. Autoria, vereador Anderson da Academia. Projeto de Lei do Executivo Municipal de número 30 de 2023, altera a Lei número 8.480, de 23 de junho de 2018, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Divinópolis, fixa princípios, normas e diretrizes de gestão, estruturas, órgão, cria cargos, altera do anexo 1, GH 2 a 8, da Lei número 6.655, de 1 de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargo e salário dos supervisores do Poder Executivo do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 36 de 2003. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.500.000. Mensagem modificativa substitutiva de projeto, ofício de número 51-2023. Ofício RM número 51-2023. Assunto, mensagem aditiva. Referência, projeto de lei EM de número 20-2023. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 350-2023. Solicitando do Executivo que seja providenciado capim e limpeza na rua Prudente de Moraes, nas proximidades do número 16, no bairro Porto Velho. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 377-2003. Solicitando do Executivo que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de patrulhamento e limpeza da rua Matheus Leme, nas proximidades do número 1690, no bairro Ponte Funda. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 550 de 2023. Que seja realizada pavimentação poliédrica em trechos nas seguintes ruas. Rua Bruxelas, no trecho entre as ruas Bom Sucesso e Berlim. E também no trecho entre as ruas Belém e Bom Jardim, no bairro Vale do Sol. Rua Bruxelas, no trecho entre as ruas Joaquim Manuel Pereira e Alzira Fonseca, no bairro da Vanuse. Rua Atenas, no trecho entre as ruas Joaquim Manuel e Alzira Fonseca, no bairro da Vanuse. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 680 de 2003. Solicitando ao Executivo que seja feita a operação tapa-buracos na estrada de acesso à comunidade dos Costas. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 681 de 2023. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente que seja feita a limpeza e capina no bairro Marajó. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 871 de 2023. Solicitando do Executivo que seja realizado um patrulhamento com extrema urgência na estrada que liga a comunidade de Buritis à comunidade de Paivas. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 872 de 2023. Solicitando do Executivo, através da CETRANS, que seja realizado também novas pinturas estratigráficas e manutenção nas rotatórias das demais vias do bairro Esplanada, além da rua Coronel Júlio Ribeiro, rua Benjamin de Oliveira e rua Mestre Pedro Silva. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 873 de 2023. Solicitando do secretário Gustavo Mendes que seja corrigido o antigo calçamento que está em pedras soltas, localizado na rua Olímpio Gomes Branquinhos, no bairro Mar e Terra. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1201 de 2023. Solicitando do Executivo que seja providenciada a pavimentação asfáltica da rua Antônio Gontijo Azevedo, bairro da Vanuz e Santa Lúcia, e as ruas secundárias que cruza a mesma. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1202 de 2023. Solicitando do Executivo pavimentação asfáltica da rua João Severino e as ruas secundárias que cruzam a mesma. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1401 de 2023. Solicitando limpeza das ruas Pará, esquina com rua Ceará, e rua Santa Catarina, esquina com rua Ceará, no bairro Ipiranga. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 1402 de 2023. Solicitando operação tapa-buracos na rua João Dias, no trecho entre as ruas Nigéria e Orozimbo José Marcolino, no bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Neiburg. Instalação de número 1462 de 2023. Solicitando ao Executivo que encaminhe ao órgão competente pedido de limpeza urbana na rua Piauí, entre as ruas Duarte e Alagoas. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1463 de 2023. Solicitando do Executivo que encaminhe para o órgão competente pedido de operação tapa-buracos na rua Michelini Braulino, entre Rio de Janeiro e Serra do Quistral, no bairro LP Pereira. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1464 de 2023. Solicitando do Executivo operação tapa-buracos na rua Rio Tocantins, de número 351, bairro Planalto. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1666 de 2023. Solicitando patrulhamento e limpeza da rua Santa Maria, no prolongamento do bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1667 de 2023. Solicitando do Executivo a capina e limpeza da Avenida Amazonas, próximo ao Ribeirão Flecha, no bairro Catalão. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1668 de 2023. Que seja realizado o serviço de capina e limpeza em torno do campo de futebol do bairro Ipiranga, mais conhecido como Lagoão. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Requerimento de número 17/2023. Que seja requerido do Executivo Municipal, solicitando nos remeter dentro do prazo regimental, informações do valor que será gasto com a festa dos 110 anos de Divinópolis, englobando todos os dias incluído do início, que será no dia 23 de maio de 2023, enviando através de relatório discriminado todos os gastos existentes e, na impossibilidade do valor correto, o valor estimado alencado de todos os serviços que serão contratados e valores a serem pagos. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 257/2023. Que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Governo, requerendo que sejam enviados os documentos abaixo. Agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Lista de todos os contratados e suas promoções com data inicial de trabalho dos anos de 2001, 2002 e 2023. Cópia de todos os contratos e quais foram nomeados no período de 2021, 2022 e 2023. Lista de quais desses contratados não receberam insalubridade do período de 2021, 2022 e 2023. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 361 de 2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja informado sobre a previsão de reestruturação do SEMEI Oribes Batista Leite, no bairro Ipiranga. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Requerimento de número 710 de 2023. Que seja encaminhado o requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito Gleidson, solicitando informações acerca do edital do concurso público de número 1/2019, promovido pela Empresa Municipal de Obras Públicas, EMOP. Este concurso público ofertou 5 vagas para o cargo de encarregado de obras, sendo um importante passo no movimento de pessoal qualificado para melhorar a qualidade e eficiência das obras públicas em nossa cidade. Autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 711/2023. Requer informações acerca das clínicas de estética em nossa cidade. Com base nas atribuições da Vigilância Sanitária do município, gostaria de saber. Primeiro, quantas clínicas de estéticas estão registradas na cidade de Divinópolis? Segundo, quantas dessas clínicas foram autuadas nos últimos 6 meses? Terceiro, há conhecimento de clínicas de estéticas que receberam atuações e ainda estão em funcionamento? Quarto, em caso positivo para a questão anterior, quais clínicas foram notificadas e quais foram as irregularidades encontradas? Quinto, existe algum acompanhamento específico para as clínicas que foram autuadas e ainda estão em funcionamento? Autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 1226/2023. Que seja requerido do Executivo Municipal informações detalhadas referentes à situação das contratações de profissionais que atuam no ensino dos anos finais no município de Divinópolis, bem como nomeação de modo definitivo dos aprovados no concurso de 2017. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1227/2023. Solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, informações junto ao órgão próprio referente à verdadeira situação dos candidatos aprovados no concurso público de 2017. A vaga de professores dos anos finais. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1229/2023. Solicitando do Executivo, através de órgão próprio, se há um projeto em desenvolvimento para ampliar efetivamente a Lei Municipal 8.617/2019, que proíbe a comercialização e exposição para uso de narguilé a menores de 18 anos de idade e da outras providências. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1230/2003, solicitando ao Executivo, dentro do prazo regimental, se há agenda de obras de infraestrutura e melhorias para o bairro Itacolomi. Requerimento de número 1231/2003, que seja requerido do Executivo, através de órgão próprio, se há agenda de obras de infraestrutura e melhorias para o bairro Pacaembu. Requerimento de autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1228/2023, que seja requerido do Executivo Municipal, através de órgão próprio, se há uma agenda de obra de infraestrutura e melhorias para o bairro Santo André. Autoria, vereador Flávio Marra. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Brás, pelas leituras dessa tarde. E passando para a tribuna livre, antes de convidar a nossa tribuna, quero fazer um registro aqui em especial ao prefeito da cidade de Carmo Cajuru, que hoje completa mais um ano de vida. Feliz aniversário, Edson Vilela, que nos assiste lá de Carmo do Cajuru pela TV Câmara. Abraço a todos os vereadores em nome da Câmara Municipal de Divinópolis pelo seu aniversário, prefeito Edson Vilela. Convido a senhora Maria Rosa Pinto Amaral, que irá cobrar a denúncia feita na Corregedoria de Ética sobre a fala do vereador Israel da Farmácia. Convido a senhora Maria Rosa para se dirigir à tribuna. Informamos que a tribuna assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do Regimento Interno dessa Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que contam da inscrição da tribuna livre. Terá direito a 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, peço que faça as considerações finais, pois o seu tempo está se extinguindo. Com a palavra, Maria Rosa Pinto Amaral.
Senhores vereadores, toda a população que assiste a esta reunião, uma boa tarde a todos. Eu, Maria Rosa, líder comunitária há mais de 30 anos e sempre participei de discussões junto à comunidade, mas voltada à área da saúde. Usei por várias vezes essa tribuna para manifestar e lutar por melhorias nos postos de saúde, em especial o posto de saúde do bairro Interlagos, CSU, onde sou usuária. Foram várias conquistas no decorrer dos anos e nossa unidade era uma referência na região. No final do ano de 2022, os moradores do bairro Interlagos e usuários do posto de saúde foram surpreendidos com a notícia que o posto de saúde seria transferido para uma casa sem infraestrutura, localizada em área industrial, próxima ao fundo da siderúrgica Gerdau. Desde então, lideranças comunitárias, moradores e usuários se reuniram para que nosso posto de saúde, que sempre atendeu a comunidade, não fosse transferido para outro local. Ou se realmente precisasse ser transferido, que fosse transferido para um local com condições mínimas dentro do próprio bairro. Fizemos reunião com o secretário de saúde e funcionários do posto. E na luta incansável para a permanência do posto, buscamos vereadores. Fizemos um abaixo-assinado com mais de 300 assinaturas, onde eu mesma, junto com outros usuários do posto, fomos diariamente em cada morador pedindo que assinasse o pedido de um local adequado para o posto de saúde dentro do bairro Interlagos, pois é de suma importância para os usuários a permanência dele no bairro. O abaixo-assinado consta nome, CPF, telefone de contato, algumas identidades. O morador e usuário José Lameu esteve nessa tribuna, representando os moradores do bairro, mostrando a indignação da comunidade com a informação de que seriam atendidos em outro bairro. Mostrou aqui a solicitação dos moradores através deste abaixo-assinado que eu estou com a documentação. E mais uma vez pediu para que tivesse interferência política e não deixasse que os moradores perdessem o posto de saúde na região e serem atendidos em outro bairro. Contudo, depois do pronunciamento do senhor José Lameu, o vereador Israel da Farmácia, de uma forma covarde e leviana, disse que o senhor Lameu tinha que estar procurando serviço e não andando à toa atrás de baixo assinado, que sabe lá se era verdadeiro. O senhor Israel insinuou que o senhor Lameu era um vagabundo e que teria falsificado as assinaturas. Uma ofensa contra o cidadão que tem o direito de usar a tribuna e se manifestar. Estou aqui hoje, representando essas mais de 300 pessoas, porque nesse intervalo aqui nós não tivemos prazo para recorrer às pessoas que estavam ligando para a gente, que gostariam de estar juntamente com a gente. Que assinaram esse abaixo-assinado para repudiar a fala do vereador Israel da Farmácia e dizer que protocolamos na Corregedoria de Ética dessa casa a denúncia contra o mesmo e até o momento não tivemos nenhuma resposta. Então, mais uma vez, em nome da população do Interlagos, eu venho pedir o apoio de vocês para que volte o posto de saúde para o bairro. Foi prometido que em 6 meses teríamos o posto de volta e a população aguarda ansiosa. Qualquer vereador que esteja aqui, que queira pegar essa luta, nós agradecemos. Porque nos dias que foi que nós viemos procurar vereadores, nós tivemos apoio do Flávio Marra. Ele esteve junto com a gente, tentando nos ampliar. Qualquer vereador, independentemente de onde mora, que quiser abraçar essa causa, será bem-vindo. São vários relatos de usuários que vão para o posto no Porto Velho e descem no ponto do supermercado ABC e têm dificuldades para atravessar a rua, pois em frente é um posto de gasolina e nem passeio tem. A maioria dos nossos usuários são idosos, gestantes, pessoas acamadas que dependem de carro de favor para poder sair no posto. E a população do bairro Interlagos está sendo atendida no segundo andar, onde não tem rampa de acesso, não tem corrimão, não tem acessibilidade. Idosos estão tendo que subir escadas para serem atendidos. Gostaria de saber dos senhores, principalmente da Comissão de Saúde, o que vocês acham? E gostaria que a Comissão de Saúde nos apresentasse documentos. Até o Flávio Marra fez uns pedidos para nós, que nós pedimos para ele, foi cobrado e não tivemos resposta também até hoje. Está aqui. que nos apresentassem documentos, alvará de funcionamento e da vigilância, para vermos quem autorizou o atendimento de pacientes no segundo andar de um prédio sem acessibilidade. Por fim, eu aguardo respostas desses questionamentos, principalmente da Corregedoria de Ética desta casa, e conto com o apoio de todos para fazer justiça dos moradores do bairro Interlagos. E neste intuito, eu estou aqui com os requerimentos que nós pedimos para que o Flávio Marra fizesse e não obteve resposta. Estamos aqui com as abaixo-assinadas, porque aqui tem médicos que assinaram, médicos, funcionários da unidade e da população. Só não conseguimos mais, porque não teve prazo suficiente. Eu vou levar de volta, tá? E a cópia está aqui do protocolo da Corregedoria. Eu gostaria de estar agradecendo a vocês. E se tiver alguém, algum vereador, que esteja disponível a lutar com a gente, eu agradeço.
Obrigado, senhora Maria Rosa Pinto Amaral, pela sua participação. Vereador José Braz vai fazer cópia dos documentos e já devolve para a senhora em plenário, se a senhora puder aguardar um pouco. Já está te devolvendo o documento que a senhora entrega a essa casa. Passa a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, senhores vereadores, público de casa, público presente, colaboradores dessa casa, boa tarde. Senhor presidente, eu quero que me direcionar a palavra à senhora Maria Rosa Pinto Amaral. Maria Rosa é uma militante do PDT, a qual tem maior carinho por ela, respeito, líder comunitária do bairro Interlagos, sei da luta dela pelo bairro Interlagos, dela e do José, que veio aqui fazer uso da tribuna, onde estava funcionando na época, a Câmara estava utilizando o espaço da loja da maçonaria ao lado da Câmara Municipal. Então, vamos, pelo menos, um direito de resposta à palavra da Maria da Rosa, que eu tenho o maior carinho por ela, amigo da minha família, conheço a ela há muitos anos, ela também nos conhece, mas infelizmente eu tenho certeza, Rosa, que você não está aqui falando do seu coração. Essa fala não foi do seu coração, foi do coração de outras pessoas. Outras pessoas usando a senhora para fazer política. Então, eu perdoo a senhora de todo o meu coração, porque eu conheço o trabalho da senhora, o trabalho árduo dentro do bairro Interlagos, que sempre lutou pelo progresso do bairro Interlagos. Então, a senhora está perdoada pelas suas palavras, que eu não sei, eu sei que não é do coração da senhora, e sim de coração de outros politiqueiros. Mas senhora Maria Rosa Pinto do Amaral, nesta casa tem aqui o vereador Edson de Souza, o vereador José Brás, Neiburg e o vereador Hilton de Aguiar e o vereador Israel da Farmácia. Então, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 que deu aí. São 6 vereadores da região sudeste que luta todos os dias. Estão na prefeitura, batendo a porta do prefeito, batendo a porta da Janete, batendo a porta do Alain, pedindo uma solução para o bairro Interlagos, para o CSU. Então, vereadores, dona Maria Rosa, lutando para o posto, tem. Temos 6. O líder do governo Edson, Zé Braz, presidente da comissão, Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia e Neiburg. Então, são 5, né? São 5 vereadores que estão na luta pelo posto de saúde. Então, esses politiqueiros que estão por trás da senhora, deixa eu falar uma coisa para a senhora, talvez eles não sabem que o posto de saúde em Interlagos era insalubre para quem trabalha lá e para quem usava o posto de saúde. A unidade é insalubre. O que mais justificou a saída do posto de saúde do bairro Interlagos do CSU para o Porto Velho foi questão sanitária. Foi questão sanitária. Aqueles que estão por trás da senhora deveriam estudar um pouco sobre questão sanitária em questão de insalubridade. Se eu ofendi o Zé Beleu, que eu não falei essa palavra que a senhora falou dele aqui, eu peço perdão para ele. Foi até um momento de desabafo, quando nós fomos criticados, os vereadores da região sudeste, que não estávamos fazendo nada. Então, para essas 350 pessoas e esses politiqueiros por trás da senhora, eu quero falar que desse vereador, junto ao Domingos Sávio, foi 350 mil reais que a gente buscou através do Domingos para investir na unidade de saúde do bairro Interlagos. Porque a gente via que o bairro, que o posto de saúde era insalubre. Através de mesmo impositivo desse vereador, também foi 80 mil reais. Então já deu 430 mil reais que partiu desse vereador para a unidade de posto de saúde do bairro Interlagos. O Hilton mandou acho que mais de 200 mil. O Neiburg mandou mais de 200 mil. O Hilton mandou 450 mil reais. O Ney mandou um valor estimado. O Edson veio uma luta ferrenha para mudar lá. Então, vereador, buscando uma solução da saúde do bairro Interlagos, nós temos. Mas o que a comunidade tem que sentir, tem que saber, que como eu falei, tem certas horas que tem lei que a gente não pode alterar. A gente não pode passar por cima de uma lei. A situação daquele posto era uma questão de insalubridade para quem trabalhava e para quem era usuário daquela unidade. Era uma questão sanitária. O posto de saúde não tinha condição, não tinha espaço físico, sanitário, para dar condição de trabalho e questão de atendimento a quem busca uma solução, um apoio de saúde naquela unidade. Então, Maria Rosa, a senhora vai ter sempre o meu respeito, o meu carinho, porque eu sei, conheço a luta da senhora pelo bairro Interlagos, e se essa denúncia chegar, já pode ter certeza que esse vereador está aqui para responder de pé e à ordem, com todo o respeito. Senhor presidente, se tiver aí, Dorel, a foto aí do Santos Dumont, que a gente vai mandar para você aí, que começou lá hoje, ontem, né, dia 11, onde está sendo removido o asfalto da rua Lauro Machado e da Caio Notini, ali na rotatória do Santos Dumont. Uma obra que também Deus viu o primeiro dia de mandato, a gente vem correndo atrás, cobrando o prefeito Gleison, que a rua Lauro Machado estava totalmente desdeixada. Lá não é uma rua, lá é uma avenida. A gente via a necessidade de melhoria nesse local e ontem começou lá a remoção desse asfalto para colocar um novo asfalto, um asfalto um asfalto melhor, um asfalto mais plano, um asfalto mais compactado e a melhoria na rua Lauro Machado e na Caia Notino. Senhor presidente, e outra coisa que aconteceu ontem, que a gente fica até preocupado. Uma cidade de quase 300 mil habitantes. Ontem teve a eleição, Hilton de Aguiar, do Conselho de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Zé Brás. Tinha coro para votar para presidente, mas as cadeiras não estavam completas. Só tinha um candidato. só tinha um concorrendo o cargo de presidente, para concorrer o presidente do Conselho Municipal de Saúde, só um. Se não me engano, é o Guilherme, que trabalha no São João de Deus, eu não lembro o nome de quem estava lá. Não, Guilherme? Então, o Guilherme do São João de Deus, que foi eleito ontem presidente do Conselho Municipal de Saúde. Fica preocupado. Uma cidade de 300 mil habitantes. Essa eleição não foi divulgada, ou foi carta marcada. Então agora quem quer a resposta agora é a Comissão de Saúde, é o corregedor dessa casa. Nós queremos agora também saber do Conselho Municipal de Saúde, se houve divulgação, aonde divulgou, como foi divulgado, para quem foi divulgado. Porque eu, como relator da Comissão de Saúde, eu não tive conhecimento dessa eleição ontem, não. Então, nós queremos saber do que está acontecendo, o que foi que aconteceu, né? E deixar mais uma vez aqui, mostrar para a comunidade, os moradores do bairro Interlagos, A gente sabe, não é só... Ali tem pessoal do Porto Velho, tem pessoal da Ponte Funda, do Maria Helena, do Mangabeira, Dona Rosa, Santa Rosa, que faz uso da unidade de saúde do bairro Interlagos. Que a unidade de saúde do bairro Interlagos, vou deixar mais uma vez aqui. Ela saiu por questão sanitária, por questão de insalubridade. Mas, senhor presidente, eu quero deixar aqui hoje, aqui, antecipado, um feliz dia das mães para todas as mães de Napolitana, inclusive as colaboradoras dessa casa, e minha mãe, onde ela estiver, eu quero dar um abraço de feliz dia das mães. E para a senhora também, senhora Maria Rosa Pinto Amaral, feliz dia das mães para a senhora. Então, senhor presidente, muito obrigado, que eu tinha por hoje.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde, e vocês que se fazem presente no plenário, nosso melhor boa tarde, na pessoa do Célio, que se faz presente aqui lá do bairro Afonso Pena, abraço todos presentes. E, senhor presidente, inicio a minha fala na tarde de hoje em nome de Deus, que é o que me sustenta e é o que me guia. Senhor presidente, queria estar convidando, né, o pessoal do Afonso Pena, Santa Clara, São Sebastião, para sábado, às 9 horas da manhã, a reinauguração da sede da associação, do bairro Afonso Pena, parabenizando ali toda a diretoria, através do seu presidente, Alexandre Paganotti, que está à frente da diretoria, de toda a diretoria, pelo brilhante trabalho que faz ali no bairro Afonso Pena, Santa Clara, Alto São Vicente, todos se servem ali daquele espaço que é do povo e que está sendo aprimorado agora, em breve, com agendamento de homeopatia, consulta com homeopata. Então está ampliando um leque que já era grande de atendimento a toda a região ali. Então, parabéns, diretoria da Associação de Moradores do Bairro Afonso Pena. Amanhã é com grande alegria que nós vamos estar lá prestigiando esta reinauguração. Sou presidente, hoje estive no bairro Primavera del Rei, mais especificamente nas obras de reforma e ampliação do antigo CEMEI ali do Primavera, onde vai ser abrigado o PSF, que está em condições horrorosas, insalubre ali, no Primavera del Rei. Então, acredito que em 4 meses já está pronto, e é uma luta desse vereador, que já até solicitou, e o governo assim vai atender, que vai ter o nome de Unidade Dona Iraciadão, que é de grande relevância ali na sociedade, foi uma ferrenha lutadora para aquele espaço, né? Então a gente é com grande felicidade que traz essa novidade aí, que já está na parte de acabamento lá da unidade. E também, subindo mais um pouquinho, estava acompanhando a extensão de rede de esgoto ali do Del Rey, mandar um abraço pessoal do bairro Del Rey, E até solicitei, através de ofício, a Copasa, porque a gente vê que tem muitos locais, vereador Edson de Souza, muitos bairros, Primavera del Rei, Nova Fortaleza 2, que está com esgoto a céu aberto e com rede de esgoto na rua. Então eu solicitei da Copasa que faça um trabalho de divulgação, que muitas pessoas, estava conversando com a moradora lá do Del Rey, ela achou que tinha que ir na prefeitura pedir a ligação do esgoto. Então é a Copasa, então ela tem que divulgar isso, são clientes a mais para ela, que ela já cobra muito. Então fazer um trabalho de conscientização e também de facilitar, né, a ligação da rede de esgoto na rede mestre. Senhor presidente, queria ter o mesmo respeito que os demais têm no momento de sua fala. Então, só para que o pessoal tenha atenção lá do Del Rey, que possa procurar, e também do Nova Fortaleza. Tive lá no Nova Fortaleza um calçamento, Nova Fortaleza 2, um calçamento que ficou meia boca. Então, tem que ter uma fiscalização. Até o Careca da Água Mineral esteve lá, também não gostou, ficou muito ondulado, uma queda de água atrapalhada, e com rede de esgoto por ligar. Então, esse trabalho tem que ser feito, né, antecipando as obras de pavimentação, para que depois não fique uma cidade arrebentada, com as suas vias arrebentadas, como está agora. Falta de fiscalização na hora de executar as obras. Sou presidente Neiburger, presidente da Comissão de Saúde, de Educação, nobre Edil. Foi oportuno, até uma denúncia que nos chegou. Eu que não vou lá no CAIC, não é de vez em quando, mas vou lá é todo dia. Né? Eu faço parte daquela história lá. Até mesmo a tela, a grade que divide o posto de saúde da Escola Padre João Bruno, foi este vereador que conseguiu, na época, como presidente, retirando das bordas ali da estrutura do CAIC, e a gente, com mão de obra voluntária, conseguiu separar e depois foi colocado, na época da Selma, um interfone, onde te separou. Mas foi numa reunião, quero lembrar Vossa Excelência, que a gente teve aqui com a secretária Andréia e com a servidora Iracema, gerente de planejamento, onde eu fui atropelado, né, e desrespeitado pela servidora quando eu falei da portaria lá do CAIC, que estava sem, agora já tem, que estava sem vigia, sem porteiro, estava assim, a Deus dará. Então eu falei, fui atropelado pela servidora, e nós temos reclamações lá sim. E esse vereador colocou para lá R$75 mil. O vereador Josafá colocou R$75 mil para a portaria do CAIC. E também R$10 mil para a estrutura ali de proteção do CEMEI São Tarcísio. Então, eu sou presidente da Comissão de Educação. Eu quero, nós vimos lá na secretaria conversar com a Andréia, ver o que pode ser feito ali e agilizar, né, que foi feita essa reclamação. E ao invés de atender a solicitação desse vereador, foi desrespeitado, inclusive Vossa Excelência, que estava presidindo a reunião naquela tarde. Então, vereador.
Só pode ficar tranquilo, nós vamos acionar a secretária de Educação e vamos fazer uma visita no local, faço questão de ir com Vossa Excelência lá, para a gente olhar e também cobrar dessa emenda de R$70 mil. Pode contar com esse vereador, nós vamos fazer uma visita lá sim. Só pode deixar bem claro que eu já vou mandar aqui para a nossa secretária.
Obrigado, nobre Edil, sempre atento. E, senhor presidente, não poderia deixar de falar que eu venho falando há vários anos na questão da saúde em Divinópolis, que extrapola o governo municipal, que é a Superintendência de Saúde. Nós estamos com representante lá em Belo Horizonte, na Assembleia. Tem que haver uma movimentação por parte dos deputados para ver como se faz com essa superintendência, essa questão dos leitos. Os leitos continuam, o que era ruim está ficando pior ainda, senhor presidente. Os pacientes aguardando 40 dias para cirurgia, aguardando na UPA, vai para a cidade de fora. Vou ver se eu consigo aqui os vários áudios e reclamações das pessoas que nos procura sobre essa questão dos leitos de cirurgia. Você consiga aqui.
Meu irmão foi para Pará de Minas fazer uma cirurgia de ortopedia, sendo que Divinópolis, que é referência para Pará de Minas, e até hoje ele não marcou retorno, não marcou nada para ele. Será que você poderia estar me ajudando a dar uma posição?
Aí, senhor presidente, o que a gente vê, essa desorganização, essa falta de respeito com o usuário aqui de Divinópolis, porque o que acontece? Leva para fora aquela dificuldade e depois manda de volta sem algumas recomendações, tem que ir para o posto, sobrecarrega, está indo para a UPA de novo. Então, assim, passou da hora de mexer o doce. A superintendência tem que ser modificada, tem que ver os deputados estaduais, tem que tomar um posicionamento no tocante à questão dos leitos, que é parte do Estado. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Anderson, eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, Eduardo Pinto Júnior, vereadores e imprensa, nos assiste pela TV Câmara, boa tarde. Andal, assessoria do Israel Atenta aí. Que Deus abençoe todo mundo. Israel, eu, como venho acompanhando Vossa Excelência, não só de agora, mas de alguns outros mandatos, não só você, Neiburg, temos ali também o Zé Braz, o Edson de Souza, que vem lutando muito pela região sudeste, até dá para se ver aí o tanto de coisas boas que já está acontecendo. Você está sempre mostrando, inclusive aquele asfalto na Bom Sucesso, que você lutou, né? Foi bacana, um trem de louco. Você está assim, trabalhando dia e noite, não só você, como os demais que eu citei, para uma cidade diferente. Eu acho que você não pode ficar preocupando com muita coisa assim, não. Tem que preocupar naqueles que pagam o seu salário, naqueles que no dia a dia você está aí ajudando, porque infelizmente para ajudar pode ter certeza que não vai aparecer muito não, mas para atrapalhar. Então assim, continue nesse trabalho seu, árduo, e quando as pessoas te criticam, pode ter certeza, meu querido, é certeza dura que você está fazendo um bom trabalho. Então assim, acredito eu que não só o Ney, os demais colegas que nós temos na região, estamos desdobrando para fazer uma cidade melhor, uma região melhor. E quando se diz, né, o quesito saúde, pode ter certeza, o prefeito está atento no posto de saúde, no centro social, mas pode ter certeza, o Clóvis que mora ali sabe o tanto que a gente batalha umas reuniões, porque a gente não tem o costume de ficar, né, um ou para outro, mas é fundamental que o SESU ele volte o posto de saúde, porque o povo ali precisa e o povo de Interlagos. Eu, como moro ali, tenho muito respeito e gosto muito da região sudeste, não só eu como os colegas, mas assim, você, Israel, está fazendo diferente e continua nesse trabalho. Quanto mais falar mal de você, é bom sinal que você está... Né, Randal? Falem bem ou falem mal, falem de nós. Senhor presidente, UPA, o nosso amigo Josafá falando aqui, falando com toda certeza, eu tenho firmeza no que eu vou falar. O problema da UPA, igual a gente viu lá na terça-feira, segunda, terça-noite, super lotado, mas infelizmente, eu já falei que a culpa não é do pessoal que trabalha na UPA. O pessoal, infelizmente, é da regulação do Estado, que não funciona. Ela pega pessoas daqui e coloca lá para o lado de Santo Antônio do Monte, é o papel deles, mas os daqui, infelizmente, teve um áudio dele falando de uma paciente que está lá em Pará de Minas, errado, tinha que tratar aqui, né? Porque aqui é que as pessoas... se é daqui, tinha que não ter tanto problema, tinha que fazer que outra cidade não aceita nem sequer os pacientes levar algum acompanhante. Então, assim, eu acredito muito que o problema não é até mesmo na UPA, porque está superlotada, está muito complicado, mas eu sei que o problema é na regulação do Estado. Infelizmente, o médico lá que faz o regulador, o Cláudio e o tal do Barata, eles não estão nem aí para a nossa cidade, não estão nem aí. Enquanto aí, eu até vou pedir, viu, ao nosso senador querido Cleitinho, para que ele olhe com atenção essa regulação do Estado, para que ele faça umas novas nomeações lá, para ele que ele dê uma olhada lá dentro, porque eu sei que ele trabalha muito, ele é muito atento, para que ele possa ajudar. Até vou conversar então com o deputado Dorgal Andrada, para que ele possa nos ajudar nisso aí também, para olhar melhor sobre essa regulação do Estado, que em Divinópolis, infelizmente, ela não funciona. Ela funciona, ela é ao contrário, ela é contra o povo da nossa cidade. Então temos que olhar isso aqui o quanto antes. Senhor presidente, ontem aconteceu o início nas festas ali da Comunidade das Passagens, uma festa bonita, onde as pessoas estavam lá, estava muito bacana, com barraquinha e tudo mais, e começou ontem as redondezas ali, o Ribeirão do Servo, Boa Esperança, as pessoas, e convidar eles para comparecer, né, para participar dessa festa bacana que está acontecendo na Comunidade das Passagens, onde as pessoas estão atentas ali, uma barraquinha boa. Então está uma festa bonita, convidar as pessoas e dar os parabéns a todos os organizadores. E a festa vai até no dia 13, agora até no sábado. E é uma festa muito bonita e as pessoas que estão ali, é um trabalho magnífico que eles estão fazendo na comunidade. Senhor presidente, e falando nas comunidades das passagens, uma emenda impositiva que eu indiquei para lá, está sendo feito um calçamento de frente à escola, à igreja, né, que tem lá, e também um vestiário que está sendo feito. Então gostaria de agradecer ao Gustavo Mendes e também ao prefeito por estar liberando as nossas emendas impositivas. Está ficando bacana, o povo está satisfeito, e assim, temos que trabalhar em prol daqueles que pagam o nosso salário, senhor presidente. Senhor presidente, falando em calçamento, rua Olímpio Moreira, no bairro Paraíso com Santa Rosa. Já se faz, desde o início do mandato, eu venho cobrando aqui, os moradores pedindo, né, e com razão, é um pequeno pedaço. Então, gostaria de pedir aí ao Felipe Soaleiro, que vem fazendo um trabalho bacana, para que ele possa olhar, porque ele disse que agora em maio, que ele ia começar a fazer essa obra lá. E o povo está cobrando com razão, eles pagam seus impostos, seus IPTUs, e eles estão pedindo para que possa fazer esse calçamento o quanto antes, porque lá eles estão precisando, é um pequeno pedaço, e quando chove, todo mundo, já fiz um vídeo lá, todo mundo vê o tanto que está complicado, os moradores, já teve acidente, enfim. Então, ao Felipe Soaleiro, que está na frente aí, para olhar essas pendências que tem na nossa cidade, gostaria de pedir ele para que possa olhar melhor para essa rua Antônio Olímpio Moreira. Finalizando, senhor presidente, gostaria de deixar um abraço. Ele até pediu o Israel, até talvez ele estava, não deu para mandar, né, Israel? Ao amigo, o senhor Ramiro, da farmácia do Porto Velho. Doutor, senhor Ramiro Araújo? Antônio Ramiro de Araújo, que Deus te abençoe você, um homem guerreiro, um trabalhador e um profissional de grande gabarito. Então, que Deus abençoe você, seu pessoal aí, sua esposa, seu trabalho, que Deus abençoe vocês. Senhor presidente, finalizando, eu gostaria de deixar aqui, em nome da Ana Paula, a Branca aqui que se encontra, a todas as mães que trabalham aqui na Câmara Municipal, a todas as mães servidoras, a todas as mães aqui de Divinópolis, a todas as esposas dos nossos queridos vereadores que são mães, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus ilumine, porque mãe, né, eu não tenho a minha, e só Deus sabe a saudade que não só eu, como várias pessoas que não têm, a saudade que a gente fica. Mas assim, eu gostaria muito, né, de deixar um abraço para cada mãe, porque domingo próximo é o dia delas, apesar que mãe é mãe todo dia. Que Deus abençoe, que Deus dá muita saúde a vocês que têm mães, que dê valor naquilo que tem, porque é um ser mais precioso do que mãe não existe. Então, que Deus abençoe a todas as mães. Muito obrigado pela atenção do nosso presente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar, pelas suas palavras. Estendo a todas as mães de Divinópolis, em especial a minha mãe Maria, que se recupera de uma dengue, um feliz Dia das Mães. Solicito, passa a palavra livre para a vereadora Ana Paula do Quintino, a mãe da Câmara Municipal.
Pois, vereador Wesley, você está pedindo para mim ir devagar? Vai vendo. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal que está em casa. Quando um vereador pede para a gente ir devagar, a gente tem que falar assim, vou pensar no assunto, que é meio difícil, né? Mas tudo bem. Bom, essa casa aqui, ela tem várias comissões, e eu faço parte de duas, eu já falei aqui para vocês, que é com muito orgulho, e agradeço muito ao presidente ter me mantido nela desde o começo do nosso mandato, que são duas comissões que me enchem de orgulho pelos resultados que a gente tem. Então, eu, estando presidente da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Social, gostaria, neste momento, de solicitar ao senhor presidente da Comissão de Saúde, vereador José Brás, que convide a senhora Érica, da Vigilância Sanitária, para comparecer a essa casa, para conversar com a gente e explicar os acontecidos dessa semana. Não que eu seja contra outras ações que vão aparecer aqui. Mas, se a casa é constituída de comissões, a gente tem uma, comissões muito importantes de legislação, de que é mais uma... Vereador, fala o nome de uma outra comissão. Que mais? Tem justiça, né? Mas o senhor sabia que nós não temos poder de polícia? Pois é, né? Então, eu espero que o vereador José Brás faça o convite à senhora Érica. Bom, eu quero começar pelo meu dia de ontem. Ontem eu visitei algumas unidades de saúde e eu fiz questão de visitar a primeira unidade de saúde que eu visitei assim que eu tomei posse como vereadora. Uma das primeiras, porque a primeira foi do meu bairro. A primeira unidade que eu visitei foi uma das maiores, que tem o maior público em atendimento, que é a do São José. Na época deu um bafafá danado, mas eu passei lá ontem. Gente, tá a mesma nojinha de quando eu fui lá dia 5 de janeiro de 2021. Não vou render aqui não, porque eu tenho outras coisas para falar. E quem está em casa e sabe, e é usuário da unidade de saúde São José, sabe exatamente do que eu estou falando. Embora eu acredito que o vereador Wesley Jarbas, ele vai esclarecer algumas coisas, né? Porque é da região dele, mas eu queria falar do 5 de janeiro que eu fui lá, de 2021, e eu voltei ontem, e a carniça é a mesma. Eu queria muito que o vereador Edson Souza, líder dessa casa, estivesse no plenário, mas ele deve estar ocupado com alguma coisa. Então, na última reunião, ele me... achei que ele ia me convidar, né? Mas ele já falou que eu estou vice-líder do governo nesta casa. Então, eu gostaria de agradecer ao vereador Edson Souza. E eu estava aguardando esse momento, assim, com muita ansiedade. Por quê? Porque o prefeito já havia falado comigo, a secretária de governo também já havia falado comigo, mas como nós temos um líder, então eu estava esperando a palavra dele oficialmente. Então, a partir de terça-feira passada, eu sou a vice-líder do governo nessa casa. E eu vou dar o meu melhor para que as coisas aqui dentro transcorram dentro do normal. Porque ultimamente não está muito normal, não. Bom, ontem eu estive lá em Ermida, gente, para poder fazer o acerto dos últimos detalhes da entrega do Adote um Bem Público, que vai acontecer no sábado, da Praça Corvino Diniz. Gente, eu fiquei tão feliz, cheguei lá, está com pintura estratigráfica nova, o pessoal está fazendo uma limpeza. E de ontem para cá, o evento em si, ele tomou uma proporção tão grande que, assim, vai ser um evento que vai bombar. Tenho certeza absoluta que vai ser uma data que, assim, que Divinópolis não vai esquecer, quem for lá, e Ermida também não. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a Nailan Aços e Metais, HL Pavimentações e o Depósito Barreto. E a entrega será no dia 13 de maio, sábado, de 10 da manhã às 17 horas. Então, a gente vai ter o dia inteiro de atividades. E por falar em 13 de maio, sábado, dia 13 de maio, faz um ano que a Patrol que a gente conseguiu chegou em Divinópolis. Né, vereador? A gente tem que guardar as datas, né? Então, eu também gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram para que esse adoce se tornasse uma realidade. Além dos empresários, né, que aceitaram, a gente teve, assim, um apoio incondicional da Prefeitura Municipal de Divinópolis, da Secretaria de Cultura, da SEMUSA, do Gustavo, que muita gente conhece como Gustavo Baladas do Prato da Casa, que está nos ajudando muito na realização deste evento. Então, se eu falei do Gustavo Baladas do Prato da Casa, então eu acho que vocês já deduziram algumas coisinhas, né? Realmente, a gente não pode omitir, não. A gente vai ter uma participação, sim, do Prato da Casa no sábado. Ontem, eu também participei do mutirão de vacinação da inclusão lá na PAI. Então, hoje também está acontecendo. A vacinação que está acontecendo, que aconteceu ontem, está acontecendo hoje, lá na PAI, são para todos os deficientes físicos da cidade de Divinópolis. A turma ficou muito feliz na hora que eu cheguei lá. Eu realmente me sinto muito bem lá na PAI. E daqui uns dias vocês vão ter outras novidades em relação à PAI. E também dizer que a nossa participação dentro da PAI com emendas impositivas e emendas parlamentares também aconteceu. A gente, como embaixadora, a gente conseguiu totalizar R$190 mil de emendas impositivas e de deputados, que entre eles estão o deputado federal Domingos Sávio e o senador Carlos Viana. Eu gostaria de parabenizar o Executivo pela aquisição, por meio de processo licitatório, de equipamentos para auxiliar na fiscalização de obras e pavimentação asfáltica do município. Trata-se de uma extratora rotativa elétrica e um gerador de energia. A finalidade da extratora rotativa é retirar corpos de provas, ou seja, amostras, de revestimento asfáltico aplicado sobre camadas de base para referência da espessura aplicada. Bom, por que eu estou falando isso, gente? Porque eu vi essa máquina ontem lá na porta da prefeitura. E eu perguntei para o André o que era aquilo. Ele falou que ele estava indo para um bairro para poder medir a espessura do asfalto. Porque todo mundo lembra que isso não existia. Aí é tão fácil hoje meter o pau no governo, mas lá atrás, e principalmente em época de campanha, se fazia asfalto em cima de calçamento, fazia asfalto de qualquer jeito, de 2 centímetros. Na primeira chuva, acabou. O seu dinheiro foi pro lixo. Agora não. Agora tem uma máquina e ninguém me contou não, viu, gente? Eu vi e fiz questão de perguntar o que era aquilo. Eles iam para um bairro aí que está fazendo, que eu não lembro qual, fazendo rede de asfalto, para eles medirem a espessura do asfalto colocado. E para fechar minha fala de hoje, a gente vai ter daqui alguns dias, senhor presidente, 25 de maio, medalha Candidez? Um dia após o meu aniversário, não esquece. Tá. No dia 25 de maio, a gente vai entregar a medalha Candidez. E todo mundo sabe, todo mundo conhece a minha história e a minha paixão e meu amor e meu respeito pela assistência social. Assistência social. Não é assistencialismo, não. Que isso aí é diferente. Assistência social é uma coisa. Assistencialismo é outra. Então, a nossa agraciada com a medalha Candidez não poderia de ser a Juliana Coelho. Por quê? Porque é ela que representa a assistência social. E eu falo isso com muito orgulho, sabe por quê? Porque eu já falei isso outras vezes, vou repetir de novo. Antes de eu estar eleita, eu estava na Casa dos Conselhos. Eu estava presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E a Secretaria de Assistência Social perdeu muito, muito mesmo. E quando eu falo perdeu, foram emendas, convênios, que o ex-secretário, que não atendia, não entendia nada de assistência social, deixou perder. E parabéns para todas as mães no próximo domingo.
Obrigado, Ana Paula do Quintino. Parabéns para o seu pronunciamento. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício, Israel da Farmácia. Boa tarde, nobres colegas vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara. Sempre uma honra e um prazer estar falando com vocês. Pessoal, nós vamos ter aqui uma comenda muito importante, a medalha Candidez. Para quem conhece sobre política, sabe que essa medalha é o maior mérito que um cidadão divinopolitano pode receber. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre essa medalha, porque eu escolhi uma pessoa que, na verdade, ela será grande homenageado, e junto com ela, ele tem um leque de pessoas homenageadas. Para quem não sabe, eu vim do ramo de sanduíche, né, de uma lanchonete simples ali na 7 de setembro, ainda continuo fazendo sanduíche, inclusive voltei a fazer pouco tempo, e eu tive o privilégio de trabalhar com o Luizinho, ali na Savassi. Quem lembra do Luizinho ali, que fazia sanduíche lá no Rolandos, né? Que inclusive é dono da cervejaria Savassi, o Rolandos, grande amigo Rolandos. É, inclusive, ele ficou sendo como se ele fosse o próprio Rolandos, né?
Um minutinho, por favor, vereador.
Infelizmente, a gente está sem quórum, pessoal.
Pode dar sequência, professor.
É um absurdo isso, porque a gente acaba perdendo até o fio da meada aqui. Pois bem. Ali na lanchonete, né, o Rolandos Burger, tem o meu amigo, querido, estimado amigo Chacalzinho, irmão do Chacal. E o Chacalzinho, para mim, é uma referência em hambúrguer, é uma referência em ser humano. O Luizinho é um grande amigo. E eu queria homenagear o Luizinho através do Chacalzinho. Quantas vezes nós ficamos ali até as 9, 10 horas da manhã, virado de noite de exposição para trabalhar, para fazer hambúrguer, né, para os clientes, para os amigos. E quanta saudade ficou do Luizinho. Eu acredito que muitos de vocês conhecem o Luizinho. Então, o Chacalzinho, ele vai ser uma homenagem ao meu querido, amado Luizinho. E, nossa, como dói, irmão, falar sobre isso. E também vai representar meu amigo Ceará. Quem conheceu o Ceará aí? Trabalhou muitos anos de garçom. Meu querido e amigo Ceará. Então, o Chacalzinho vai representar aqui o Luizinho e o Ceará, que foi quem foi meus primeiros amigos em Divinópolis, que tiveram comigo nas piores fases da minha vida. Pessoal, na pandemia, eu fiquei 4 meses dormindo num colchonete dessa finurinha, tomando banho de toalha de rosto dentro da minha lanchonete. E muitas das vezes o Chacalzinho chegava lá, batia na porta: Diego, tá tudo bem aí? Porque eles sabiam que eu estava morando na minha lanchonete. Na pandemia, a gente não podia ir em casa. E olha que ironia do destino, né? Perdi meu pai, perdi minha mãe, por não ir em casa, para não levar o coronavírus. E Deus ainda assim quis que isso estivesse no meu destino. Pois bem. Falar um pouquinho de coisa boa. Pessoal, o esporte, ele tem a capacidade de fazer as pessoas se tornarem pessoas melhores. Eu falo isso porque o futebol, principalmente futebol de base, para quem não sabe, eu fui olheiro de futebol durante 3 anos da minha vida. Eu falo pouco sobre isso porque aqui a gente tem representantes do futebol. né? Eu não me julgo representante do futebol, não, mas eu trabalhei 3 anos e vou começar a provar tudo que eu falo aqui, porque tudo que eu falo aqui, alguns vereadores distorcem, né, como se não tivesse acontecido. Mas, inclusive, a fala anterior aqui de 3 vereadores, já estou preparando o material para essas 3 falas que tiveram aqui serem jogadas por água abaixo, porque uma coisa que a gente não deve ferir aqui é a honra de um colega. Aqui não tem ninguém brincando de ser vereador, não. Aqui é trabalho sério, seríssimo. E aqui a gente tem que manter o respeito. Foi uma deixa que eles me deixaram aqui semana passada, que vai vir um videozinho aí top de linha, para deixar claro quem faz, quem não faz, quem fala, quem só, enfim, né, só barulho. E poucos exemplos, né? Tem muitos políticos aí, poucos exemplos. Mas enfim, é isso. Então a gente está cuidando agora lá em Ermida, acabamos ontem de fazer toda a drenagem. Né, o pessoal lá falou assim, eu só, Santomé, eu só acredito vendo. Meu amigo, aqui é Diego Espino, rapaz, respeita. Você só acredita vendo? Comprei a melhor grama que existe. Só o Mineirão e os grandes clubes que têm essa grama. Agora em Divinópolis vai ter. Porque eu e mais 3 amigos corremos em busca desse sonho. Começamos a drenagem. Já coloquei a brita, já fiz a topografia e daqui a alguns dias a grama já vai estar chegando em Divinópolis. Também vou construir uma quadra com uma areia de primeira qualidade para a gente instruir os jovens. Inclusive tem muito disso em você, Anderson, que eu vejo que você cuida das pessoas, cuida dos atletas. Atleta é um cara que é criado para dar fruto. E eu quero você comigo lá, tá? Beleza? Anderson da Academia, grande Anderson, fazendo um brilhante mandato aí. Pessoal, é o seguinte, nós temos aqui uma forma de trabalhar, cada um tem sua forma de trabalhar, eu respeito todos. E eu queria aproveitar que eu citei o Anderson da Academia aqui, porque ano que vem vai ter novas eleições. Analisa aí, pessoal, vai vir um monte de gente bacana, vai vir um monte de gente bacana aí. Pessoas novas, entrar pessoas novas aqui, os que estão fazendo bom trabalho, que vocês incluem aí, fala assim, tem muitos aqui, inclusive, fazendo bom trabalho na saúde, fazendo bom trabalho aí no esporte, tem alguns aqui também, alguns, não vou colocar todos não, porque tem alguns que estão precisando, ó, cascar fora, deixar essa cadeirinha nova aí para gente nova entrar, teve gente aí que já fez o seu, tá feito, tá tudo certo, já trabalhou muito. Analisa aí no seu bairro, analisa aí. Não vota porque é amigo do seu amigo não, tá? Também não. Vota porque você tem confiança. Queria falar isso porque eu tive 15 votos lá em Ermida. 15 votos em Ermida. 5 mais 5 mais 5. Pergunta para essas 15 pessoas que confiaram no meu trabalho se eles gostaram do meu trabalho. Vereador Edson citou que o Haddad está precisando contratar um vereador aqui dessa casa. Acho que foi uma brilhante ideia, porque aí eu vou entrar em contato com o Haddad, porque se caso essa pessoa for eu, vou deixar meu currículo lá, Edson. Obrigado, viu, pela dica. Vou deixar meu currículo lá em Brasília para o Haddad. Porque semana que vem nós vamos catalogar todas as empresas que nós trouxemos, inclusive trouxemos uma junto, né? A Jeep, concessionária de automóveis, e que ainda está instalando, né? Ainda está chumbando lá. Mas eu estou catalogando, oficializando, inclusive o McDonald's, né, que um vereador que disse algumas vezes que não foi o Diego Espino, tentaram lá atrás, né, com o Kleber, inclusive, que foi um dos amigos que chegaram até nós, o Klebinho, né, imobiliário. Mas quem conhecia mesmo o pessoal do McDonald's era o Diego Espino. Quem conhecia os caras? Conhecia eles lá em Capitólio, numa confraternização lá. Aí eles comentaram comigo, a gente está querendo colocar o McDonald's lá, mas não tem jeito, está barrando isso aqui, tem uma questão lá do bispo, tem isso. Falei, não, deixa comigo. Chamei o Gleitz na hora no telefone, conversamos, passou um tempo, o McDonald's estava botando lá. Aí para não ficar esse papinho de quem trouxe, quem não trouxe, eu vou provar. Que aí acaba logo essa conversa. Não, eu não. Quem trouxe foi Divinópolis. Eu sou um representante de Divinópolis, não fui eu. Inclusive, uma empresa de 600 empregos, que está acabando de montar também, 600 empregos. O vereador Diego Espino também vai provar. Sabe por quê? Porque já começou a ser chamada as pessoas com competência, sem ser indicação, tá? Competência. Diego, pode chegar aqui e tal, não. Coloca a gente competente aí. A gente está precisando de gente competente. Inclusive, vereador Edson, para mim o senhor é um dos mais competentes dessa casa. Eu já te falei isso algumas vezes. E volto a repetir. Eu estou falando isso porque tem gente aqui que merece ficar e tem gente que merece botar as roupinhas na malinha e ó. E eu vou mostrar no futuro por que eu estou falando isso. Dinheiro público é coisa séria. Dinheiro público, você não pode usar Deus dará, não. Aqui nós somos 17 vereadores. Se todo mundo mamar junto do jeito que alguns mamam aqui, nós quebra essa casa. Nós temos que ter respeito com isso aqui. Eu vou em reunião, pode olhar lá o pneu do meu carro, tá tudo careca. Precisando trocar óleo, por quê? Porque eu rodo, ó, no meu carro, com a minha gasolina. E eu acho que alguns de vocês estão precisando dar esse exemplo aqui também. No futuro eu vou, na hora que começar o jogo, na hora que apitar, ó, começou o jogo, é pré-candidato, é candidato, vamos lá, vamos fazer o currículo dos que passaram aqui. Tá aqui o currículo de todo mundo, esse aqui fez isso, esse aqui fez assado. Tá aí, população, vota no que você quiser. Já falei aqui dos meus brilhantes amigos, colegas, o Eder Jarbas, parabéns, irmão. Israel da farmácia, top de linha. Zé Braz, sem igual na saúde, sem igual. Eu falo isso onde que eu faço, assim, eu tenho uma equipe lá que trabalha comigo, lá que os caras são porreta. E merece ir longe. Minas Gerais podia enxergar o trabalho de vocês. Esse Wesley, doidão, pá, gosta do seu jeito, irmão. Até o Periquito Beleza, que chegou aí agora, ó, começando. Tá todo mundo fazendo bom trabalho, Neiburg. Meu amigo Dedé. Dedé. Oposição do Dedé é uma oposição sadia, inteligente. Parabéns, Dedé. Tá bom? Prepara o lombo aí, nego, que ó, tá chegando, ano que vem. Vambora.
Obrigado, vereador Diego Espino. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Patriotas, o vereador Flávio Marra.
Sou presidente em exercício, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha daqui e de casa, meu boa tarde a todos. Estou procurando aqui a tribuna, Maria Rosa, fez o uso da palavra aqui. Ela foi embora, né? Pois é, eu queria que ela me ouvisse aqui, mas enfim. Maria Rosa, primeiro eu queria falar com você o seguinte, como foi dito aqui, até pelo vereador que ora fez o uso da palavra antes de mim, né, ao qual ele foi citado por você, porque ele fala que a gente, lá na região sudeste, tem 5 vereadores. Quer dizer, vereador, com todo o respeito que eu tenho a vossa excelência, você sabe disso, o carinho, o respeito que eu tenho com você, se tem 5, você pode me incluir, fica tendo 6. Sabe por que eu falo isso, gente? Quando eu ganhei a eleição, eu não saí procurando aonde que eu tinha voto. Eu não sei aonde eu tive voto. Porque eu tenho comércio na Afonso Pena, eu moro no São Judas, morei 18 anos no Serra Verde, tenho família no Esplanada. Então, assim, é tudo misturado. São 325 bairros de Divinópolis, 729 quilômetros de espaço territorial. Então, eu não saí procurando aqui aonde que eu tive voto. Esse aqui eu vou me aplicar mais, esse bairro eu vou ajudar mais. Então, eu quero falar isso aqui com todo o respeito que eu tenho a essa casa aqui. Gente, eu estou aqui para servir Divinópolis. Eu estou aqui para ser representante de você, para ser sua voz aqui dentro. E aí eu não quero saber se você mora no Quintino, no Serra Verde, no Alvorada, no São Judas, no Afonso Pena. No, não quero saber, não. Eu estou aqui para te servir, para te representar. Então, vereador, quando eu fui procurado, que eu fui procurado, eu fui provocado pelo pessoal lá do bairro Interlagos para poder falar, seu Flávio, estão querendo fazer uma sacanagem com a gente. Está querendo tirar um posto de saúde lá dentro do CSU e está querendo levar para dentro do forno da Gerdau. Eu falei assim, isso é uma injustiça. Mas vamos lá para a gente poder entender? E aí, humildemente, respeitosamente, eu, o vereador Ademir e o vereador Ney esteve lá. A gente esteve lá em loco para poder entender. Estou mentindo aqui, Ademir? Está vendo? Para a gente poder entender o que é. E o tamanho da injustiça. A gente ficou inconformado porque realmente estavam querendo colocar um posto de saúde sem acessibilidade, com menor estrutura, infraestrutura, com menor tipo de posto de saúde dentro de um casebre a 20 metros do forno da Gerdau. E aí a gente não pôde aceitar. E aí mostrou um abaixo-assinado para nós e falou assim, aqui, a gente tem mais de 300 assinaturas, seja a nossa voz, como que eu não vou ser, gente? Então fiz questão de ir lá e hoje, A gente tem que ser justo. Vamos fazer justiça aqui? Se hoje o posto de saúde não está dentro do casebre, é graças às nossas gritarias aqui dentro. É graças a ir mostrar para o executivo que lá o zoneamento não permite, porque lá o zoneamento era industrial. E aí, é para isso que serve ser o vereador, para ser a voz daqueles que não está aqui para poder falar. E aí nós mostramos para o executivo de uma forma respeitosa. Executivo, não tem como vocês pegar um posto de saúde lá dentro do CSU, está lá há anos, que é uma conquista daquela comunidade, enfiar num casebre desse aqui, sem estrutura nenhuma. E aí, além disso, de gritar, de pedir, mostrar que está errado, eu fiz papel, porque o problema, a questão não é papel. Fiz diversos papéis, diversos requerimentos, perguntando quem é o herói, o engenheiro, né? Eu vou chamar de engenheiro para não chamar de outra coisa, mas que liberou trazer um posto de saúde para cá, 20 metros do forno da Gerdau. Quem, com qual dinheiro está fazendo isso? Porque eu sou um fiscal do seu dinheiro, então eu tenho que fiscalizar o seu dinheiro, porque senão vira igual virou lá a CPI da educação. Vocês sabem o que virou. Então eu tenho que fiscalizar. De onde veio, quem assinou, quem está concordando. O prefeito passou por cima de uma lei que o zoneamento aqui não permite. E aí eu fiz vários requerimentos. Quanto está gastando, de onde está vindo o dinheiro, é verba municipal, federal, estadual, de onde está vindo. Mas eu não tive resposta de nenhum, senhor presidente. Nenhuma. Isso aqui é improbidade administrativa. Essa casa aqui, o vereador tem a prerrogativa de fazer um requerimento e ser respondido pelo executivo. Coisa que não está acontecendo e eu volto aqui a falar aqui nessa tribuna. Então, vereador, com todo respeito que eu tenho a Vossa Excelência, eu fui lá de uma forma, primeiro, de representatividade, que é para isso que o meu mandato, nunca, jamais falei mal de vereador. Jamais quis aparecer e fazer política. O que eu quis era representar aquela comunidade, aquela população que estava sofrendo e ia sofrer mais ainda. Estava sofrendo na perda do posto de saúde, passando para dentro do casebre. Isso a gente deu conta de reverter. Mas aí levou lá para o bairro Porto Velho, sobrecarregou o bairro Porto Velho, e aí está o caos que está a região do bairro Porto Velho, porque não aguenta. Você juntou duas regiões, duas unidades numa só. E aí está virando esse... E eu falei isso aqui. E o meu papel é questionar, por isso que eu questionei. Mas dando continuidade aqui, senhor presidente, eu queria falar aqui de um assunto muito sério. Eu falo muito sério porque envolve vidas, sabe? E aí, desde segunda-feira, Divinópolis está vivendo aí um filme de terror. Essa que é a verdade. E aí, a gente não pode se furtar, sabe? A gente não pode... Aqui eu não sou juiz, eu não estou aqui nem para condenar, nem absolver ninguém. Eu estou falando aí do caso da biomédica, que infelizmente... Né, aconteceu ali aquela tragédia que foi a morte da sua cliente ali. Aqui eu não quero entrar nesse mérito, que eu não sou, que eu quero deixar claro aqui que eu não sou amigo, né, da biomédica, nunca sentei com a biomédica, nunca tratei com a biomédica, nunca fui cliente, paciente, nada. Não quero nada, só que eu não quero, eu quero ser justo aqui. Então, assim, que a justiça toma conta. Só que eu, no lugar da voz da população, o que eu estou vendo aí, mais uma vez, que é o retrato da gestão, é o seguinte: eu não tenho culpa. A culpa não é minha, não foi eu não sei de nada. E aí, por que eu estou falando isso? Eu estou falando aqui da Vigilância Sanitária, Demi. Vigilância Sanitária que recebeu, aqui ó, eu estou aqui em mãos, um ofício do Ministério Público sugerindo e pedindo, falando para a Vigilância Sanitária o seguinte: olha, essa clínica da fulana, da Lorena, não pode funcionar. Está aqui, ó, do dia 19 de abril, está aqui, ó. E aí, segundo a Vigilância Sanitária, os fiscais esteve lá. Teve lá, viu que não tinha alvará, já tem a recomendação do Ministério Público, mas aí continuou deixando ela trabalhar. E aí isso muito me assusta, porque aqui nós estamos falando de um órgão público. E aqui, gente, todo mundo sabe aqui, quem está nos bastidores aqui, sabe que a família Azevedo tem um grande vínculo com essa biomédica. Inclusive vereador aqui dessa casa. Inclusive vereador dessa casa aqui tem também. Um grande vínculo, inclusive, é paciente, amigo dela. Só que eu não estou aqui para passar pano para ninguém. Eu não posso me furtar de cobrar da Vigilância Sanitária. E eu vou cobrar. E eu pensando, gente, primeiro eu esperei o desdobramento. A Vigilância Sanitária é aqui lá. Não, a gente não sabe, porque o que a gente podia fazer, a gente... Não, não fez. O que vocês podiam fazer, vocês não fez. Que era fechar a clínica dela. Porque lá ela fala que não, a Vigilância Sanitária falou que não encontrou indícios de procedimento invasivo. Eu estou no Instagram aqui, com todo respeito que eu tenho aqui, a biomédica, a menina cheia de estrelinha aqui, ó. Essa estrela por quê? Isso aqui é procedimento invasivo.
E aí a vigilância sanitária foi lá e não achou nada. Não achou nada. E ninguém, e começou o jogo de empurra. O prefeito já foi para a rede social e falou assim, ó, eu não tenho culpa, a culpa não é minha, eu não tenho nada a ver com isso, para variar, né? E aí a vigilância está falando que fez o papel dela, que não tem nada a ver com... Mas tem! E aí, pensando nisso, senhor presidente, o que, que eu fiz? Eu quero pedir aqui, eu já passei aqui no, nos vereadores, né? Alguns já assinaram, que a gente tem que averiguar. A gente tem que ser a voz da população aqui nessa casa. E essa casa, a população quer saber o que, que essa vigilância sanitária tem culpa, não tem, quem errou, tem que investigar, e eu não tenho rabo preso. Porque igual o Edson Souza fala aqui, ó, CPI contra eu assino. E ele assinou, foi o terceiro a assinar. Estou entrando com pedido de CPI da Vigilância Sanitária para a gente averiguar. Essa é a minha obrigação, população. Eu tenho que ver o que está acontecendo, quem errou, por que a Vigilância... Ou o seguinte, ou foi omissão, ou foi força, interesse político, ou foi incompetência. Porque alguma coisa aconteceu. Aqui, a gente tem um ofício, um parecer do Ministério Público, pedindo para fechar, que lá não pode funcionar do dia 19 de abril. E aí a Vigilância Sanitária vai lá, vê que tem coisa errada. Segundo eles, não viu que tem errado, mas já tem isso aqui. E não faz nada? E aí essa casa vai ficar calada? Eu quero falar outra coisa aqui com a população aqui, ó, que eu não tenho errado preso nenhum com os 16 aqui também não. Aquele que não assinar, e porque tem interesse por trás, porque é cliente, porque é paciente, porque a hora que eu falo assim, assina a CPI aqui, corre e liga para o prefeito, fala assim, prefeito, eu posso assinar? Eu posso assinar? Eu vou citar nome aqui nessa casa. Eu vou citar porque não tem rabo preso, não. Então eu vou falar os nomes daqueles que assinou, para a gente investigar, para a gente tirar a sujeirada debaixo do tapete, mostrar para a Divinópolis que a gente não tem um rabo preso. Eu não tenho um rabo preso. O que tiver de mostrar aqui, eu vou mostrar. Então, população, vou protocolar nessa casa um pedido de CPI da Vigilância Sanitária para a gente tirar a sujeirada debaixo do tapete e para a gente ver aonde teve o erro. Porque o erro, a gente não está pagando, não. Quem está pagando é a pessoa que morreu e pagou caro. Pagou com a sua vida. A gente não pode. Aqui, ó, requerimento CM 123/2023. Estou passando aqui para o secretário agora. Quem não assinou, dá tempo de assinar ainda. Quem não assinou, dá tempo de assinar. Porque quem não assinar... Terça-feira eu estou aqui falando. E aí vocês tiram as próprias conclusões de vocês, porque vocês vão ver quem é puxa-saco, quem tem rabo preso, quem não tem, eu não devo, eu não temo. Né? Na espera, na questão judicial, a justiça vai tomar conta. Agora, na questão lá da vigilância sanitária, eu como fiscalizador do povo, eu tenho que tomar minhas atitudes. E aí eu e o Ademir, quero ser justo aqui, eu e o Ademir, nós entramos juntos. Com esse pedido aí de CPI. É nossa obrigação, né, vereador Ademir? É nossa obrigação a gente tirar a sujeirada debaixo do tapete. E aí a gente vai ver se realmente teve influência, se realmente teve aí força política, ou se teve negligência, ou até mesmo incompetência. Tá? Quer falar que não tem nada contra ninguém, não tem a favor do povo. Isso aí eu vou fazer e ninguém vai me calar, não. Não adianta mandar mensagem para mim ameaçando, eu não tenho medo, não, gente. Eu não tenho medo. Quando eu chego aqui, eu falo aquilo que o povo quer falar e não está aqui para falar. Eu sempre disse isso. Senhor presidente, outro assunto que eu queria falar também, eu questionei aqui na terça-feira, inclusive eu ofereci um baralho para a turma que estava parada lá da empresa FX, que estava parada lá na rua Jesuíno de Oliveira, no bairro Padre Eustáquio. E as obras lá, agora estão a todo vapor. Inclusive o Ney esteve lá ontem, lá, né, Ney? Eu e o Ney vem cobrando muito. Se hoje o calçamento, a gente está levando dignidade para eles, é graças a uma força minha do Neiburg, né? E a gente poder fazer isso aí, dar esse presente para aquela população lá. E agora a gente vai fiscalizar todos os dias essa empresa. Se é moleza, não vão dar para você não. E aí eu quero ser justo também. Se está saindo é por causa de mim, é por causa do Ney e é por causa também do Jean e do Wesley, que ficou igual um carrapato, o Wellington, igual um carrapato em cima de nós, né, Ney? Para a gente levar dignidade lá para aquela população. Obrigado, senhor presidente. Essas são minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marro, parabéns pelo seu pronunciamento. E na sequência dos escritos, convido o vereador do PV, o vereador José Braz.
Nobre presidente e exercício, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público presente, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Não, presidente, gostaria de iniciar minha fala aqui, né, respondendo o questionamento do nobre amigo, ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde, senhor Arlo, na qual mando meu fraternal abraço, né, pela condução dos trabalhos que ele teve frente ao conselho durante esse período. Gostaria de avisar ele, né, que essa casa deu publicidade, né, a mesa diretora deu publicidade sobre a eleição, né, da nova composição para o conselho comunitário, e na qual também, né, em nome da mesa diretora, dos demais vereadores, creio que assim posso falar, parabeniza, né, o novo presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Guilherme Lacerda, e o vice-presidente, o senhor Marco Aurélio, né, que faz parte, né, da nova composição do Conselho Municipal de Saúde aqui de Divinópolis, que faça um bom trabalho, um trabalho ético, um trabalho pautado na seriedade, né, e deixo aqui também meus parabéns, né, fraternal abraço ao Arlon, que esteve à frente do Conselho de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, nesses últimos 2 anos. Não, presidente, como solicitado pela nobre vereadora Ana Paula do Quintino no início aqui, né, da nossa reunião, hoje pela manhã eu estive lá na Prefeitura Municipal, pessoalmente, lá na Secretaria da Vigilância Sanitária, à procura da Érica, para a gente fazer esse convite, para ela que ela venha cá nessa casa, para falar lá, né, sobre um pouco sobre o trabalho da vigilância sanitária aqui na nossa cidade, como é feito, de que modo é feito, mas infelizmente ela não se encontrava, estava em outros compromissos. Então eu falo para todos os vereadores, né, que irei assim agendar essa reunião, né, com a senhora Érica, diretora de atenção primária, diretora da vigilância sanitária, para que ela possa vir a essa casa responder os questionamentos dos vereadores. Então, irei fazer o convite e noticiarei a cada um de vocês pessoalmente da data e horário. Não, presidente, gostaria que o Dorel colocasse as imagens ali para a gente. Próximo, Dorel, por favor. Essas imagens são ali na comunidade de Buriti, onde está sendo construído um poliesportivo. Né, a emenda do ex-deputado e agora senador Cleitinho Azevedo, no valor de R$1.062.868,68. Né, um poliesportivo na comunidade rural. Que beleza, né, gente? Que atender, além de atender todas as comunidades rurais ali nas proximidades, atender a comunidade, os alunos ali da escola. Gostaria aqui, né, de agradecer de coração, em nome de toda a comunidade de Buriti, das comunidades rurais, ao nobre senador Cleitinho Azevedo, pelo empenho e ter atendido esse vereador, né, quando a gente fomos lá no início do mandato, solicitar para ele essa emenda para que fosse feita uma quadra na comunidade, para dar uma melhor qualidade, né, para os alunos da escola ali, que não tinha. Quando a gente fomos lá, os alunos estavam jogando num pedacinho lá do fundo da escola no chão, né, brincando lá de futebol, sem nenhuma infraestrutura. Então levamos essa demanda para o nosso senador, né, o ex-deputado Cleitinho, que de prontidão enviou essa emenda para a gente para que fosse construído esse poliesportivo ali dentro da Escola Municipal Benjamin Constant, para atender, né, a todas as comunidades rurais, os alunos, né, que ali estudam, bem como a comunidade. Não, presidente, hoje pela manhã estive lá na prefeitura, como falei há pouco, né? Na oportunidade estive lá com o prefeito Gleidson, com a vice-prefeita Janete, com o diretor de atenção primária, o senhor Lucas, com a Sheila da interface jurídica, com os gerentes das unidades. Ali a gente debatemos melhorias para a nossa atenção primária. Como fortalecer? A gente fizemos esses questionamentos, estamos trabalhando nisso, dar qualidade para quem trabalha na ponta. Fortalecer a nossa atenção primária. Enquanto a gente não tiver uma atenção primária forte, né, o nosso nobre amigo sempre fala aqui, o Wilton de Aguiar, a gente vai ter sempre uma UPA cheia, um hospital lotado. Enquanto as nossas unidades, né, não puder absorver todas as demandas, prevenir. A atenção primária trabalha nisso, na prevenção. Enquanto não trabalharmos na prevenção, nós não vamos ter uma UPA vazia. Isso, acho que é de conhecimento de todos. Então, a gente está trabalhando para valorizar, né, buscar meio, reformas, dar dignidade para quem trabalha na ponta. né, tanto para enfermeiros, técnicos, né, os gerentes que trabalham em 2, 3 unidades, né, que desdobram agora com saúde na hora aumentando. Né, então a gente tem que enaltecer o nosso prefeito aí também por isso, pela batalha de estar trazendo aqui o saúde da hora, como o nosso amigo Diego também falou ali, aumentando o quantitativo de atendimento para a população, estendendo o horário de atendimento à população. Então a gente tem trabalhado nisso, a comissão, o vereador Neiburg, né, está agarrado com a gente também nessa luta, lá para a região lá do Maria Helena, Mangabeiras, né, Ney, Nações, tem trabalhado bastante nisso. O vereador Israel está ali muito no nosso Hora das Graças, Nova Holanda. Então, a comissão de saúde tem trabalhado, gente. Tenho certeza disso. De um modo sério, de um modo ético, de um modo respeitoso. Respeitando quem trabalha lá na ponta, que está lá no dia a dia combatendo, né? Pegando no chifre, vamos assim dizer, no chifre do boi. A gente tem buscado sempre, né, a melhoria para quem está ali na ponta trabalhando. E também da dignidade para a nossa população. Outro assunto, senhor presidente, gostaria de falar aqui é sobre as mamães, né? No próximo domingo a gente comemora o Dia das Mães. Então, a todas as mães divinopolitanas, né, essas pessoas que nos deram a vida, nos geraram, nos trouxeram ao mundo, meu fraternal abraço a cada mãe divinopolitana, que Deus as abençoe, que Deus dê sempre a elas, né, um coração maior, acho que seria impossível. Meu coração de mãe, acho que ele não tem tamanho, acho que ele não tem medida. Ele não pode ser medido. Então, que Deus sempre conforte o coração de nossas mães, que dê tudo de bom para elas, que dê muito amor. Que acho que quando se fala de mãe, né, a gente fica assim, um pouco emocionado, porque esse ser, mãe é um ser iluminado, um ser de Deus, ser divino, né? A única pessoa no mundo, né, que foi preservada do pecado original foi uma mulher, uma mãe, né, a Maria. Isso está na Bíblia. Então, a mulher, né, a mãe que gera a vida, esse ser divino, esse ser maravilhoso, meu fraternal abraço. Que Deus abençoe cada uma grandiosamente. Outro assunto também, senhor presidente, gostaria que rapidamente falar, né, quase acabando meu tempo, é sobre a enfermagem, né, os profissionais também que tem, que está aí na nossa linha de frente, está sempre trabalhando, atendendo a nossa população com tanto carinho, com tanto amor. Né, amanhã comemora-se o Dia Internacional da Enfermagem. Né, esses profissionais que sempre estão ali com a gente, na linha de frente. E gostaria de dar uma boa notícia, né, para os profissionais de enfermagem, que saiu há pouco mais de menos de duas horas, que o PL5 do Piso Nacional da Enfermagem será sancionado nesta sexta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dia 12 de maio, data em que se comemora o Dia Internacional da Enfermagem. Os recursos foram apontados pela Emenda Constitucional 127. E no mesmo dia, o Ministério irá publicar a portaria que trata os repasses para os estados, municípios, entidades filantrópicas e hospitais privados, que atendem até 60% pelo SUS. Então amanhã o presidente Lula irá sancionar essa lei, né, dos recursos, da fonte de recursos, e de imediato o Ministério da Saúde irá dar publicidade, né, passando então já a ter validade a fonte de recurso para o custeio, para o financiamento da enfermagem. E para terminar, senhor presidente, gostaria de deixar aqui uma mensagem a todos da enfermagem. Queridos e queridos enfermeiros e enfermeiras, amanhã é seu dia de reconhecimento internacional. Quero dedicar essa palavra a vocês, que são, sem sombra de dúvida, uma classe de profissionais admiráveis. Vocês são o coração pulsante da saúde, aqueles que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas diariamente. Desde a atenção básica até a alta complexidade, vocês são sempre os pontos. Vocês estão sempre prontos para oferecer um cuidado humanizado, carinhoso e eficaz aos pacientes. São vocês que passam horas e horas do lado daqueles que mais precisam, que sorriem quando a dor insiste em permanecer, que consolam quando a tristeza bate à porta. se a enfermeira ou enfermeiro é mais ser enfermeira ou enfermeiro, é mais do que uma profissão, é uma vocação. É estar sempre disposto a ajudar, mesmo quando o cansaço é maior que a disposição. É ter a capacidade de enxergar além dos sintomas e tratar o paciente como um ser humano integral, com suas angústias, medos e esperanças. Neste Dia Internacional, quero agradecer a cada um de vocês pelo trabalho incansável, pelo compromisso e dedicação ao bem-estar da população. Parabenizo a todos aqueles que escolheram a enfermagem como caminho de vida e que, com tanto amor e empenho, faz a diferença na vida de tantas pessoas. Sei que muitas vezes o trabalho de vocês não é valorizado como deveriam, mas saibam que cada sorriso, cada abraço, cada palavra de agradecimento que vocês recebem é uma prova de que vocês são essenciais e imprescindíveis. Vocês são heróis e heroínas que lutam diariamente por uma sociedade mais justa e saudável. A toda a enfermagem brasileira, a toda a enfermagem divinopolitana, nossa atenção primária e de nossos hospitais, meu fraternal abraço. Obrigado, presidente, pela sessão da palavra. Que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente Israel da Farmácia. Boa tarde, nossos colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, pessoal que está aqui nos visitando, em especial meu amigo Fernando, está aqui do lado, aqui, irmãozinho, boa tarde para você. Boa tarde, você de casa, que está nos acompanhando, né, pela TV Candidez, Netcâmara e as nossas redes sociais. Um boa tarde a todos. E eu quero fazer diferente, em vez de eu terminar, eu quero iniciar, né, parabenizando no próximo domingo todas as mães, que mãe é todo dia, mãe é mãe. A gente costuma brincar assim: ah, fulano, você é uma mãe para mim. Então, parabenizar todas as mães que, como se diz, mãe é tudo de bom. Para quem tem, para quem não tem, mas tem ela no coração. Parabéns a todas as mamães aí. Um feliz Dia das Mães para vocês no próximo domingo. Senhor presidente, eu não podia deixar de falar, né? E esclarecer um pouco, que eu quero até parabenizar a tribuna de hoje, que convidou os demais vereadores. É isso aí, eu costumo falar aqui, se os outros 16 vereadores quiserem ir lá até no meu bairro, lá para a gente trazer melhorias para o bairro, é uma satisfação muito grande. Só que a gente tem que deixar bem claro aqui que o nosso trabalho na região sudeste, ele não está parado, não. Ele não está parado, né? A gente não é limitado a um só. O Wilton de Aguiar, o Israel, o Zé Brás, o próprio nosso líder do governo, o Edson Souza. Nós estamos correndo atrás disso há muito tempo. Há muito tempo, e desde quando eu entrei nesta casa, eu venho cobrando a implantação da UBS no Maria Helena Mangabeiras, onde vai desafogar de no mínimo 4 mil usuários lá para o CSU. Então não foi de ontem, não. Então deixa bem claro isso, a gente está correndo atrás, a gente colocou emenda lá, eu coloquei emenda lá 2021 e 2022. Então não foi de ontem, não. Não foi por causa do problema ontem, não. Mas a gente respeita e se Deus quiser, o mais breve possível, nós estamos cobrando também todo dia esse posto de saúde lá. Mas como o morador do bairro Mangabeiras é atendido lá no Porto Velho, a gente tem que dar notícia séria e certa. Ficou longe, mas eles estão sendo bem atendidos no Porto Velho. E desde 2021, eu tenho várias reclamações. Eu passei para o nosso presidente da Comissão de Saúde em 2021, onde eu não fazia parte ainda, da dificuldade que era o posto de saúde do CSU. Então não pode subir aqui também e falar que lá era um posto de saúde 100%, não. Vai me desculpar. As maiores reclamações em posto de saúde que eu tinha em 2021, infelizmente, era do CSU. Foi onde a gente teve essa agilidade de mandar emenda para lá, de passar a visitar lá mais. Então, não vem falar que lá era o melhor posto de saúde de Vinópolis, porque não era. Não era.
Então a gente está fazendo o melhor para a população, eu acho que foi acertado sim. Agora nós temos que fazer a nossa função de fiscalizar e cobrar o posto de saúde novo. E agradeço, agradeço a todos os vereadores, que é dessa região, o Flávio que abraçou e brigou também, agradeço. Agora nós vamos cobrar a construção do posto de saúde novo. Porque lá onde era o posto de saúde, a escola, eu estou visitando, estou indo lá todo dia, inclusive fui lá hoje. Lá onde era, não tem jeito de ser mais. Nós resolvemos o problema do CMEI e, se Deus quiser, vamos... Não é resolver o problema, porque lá no Porto Velho está sendo muito bem resolvido. Mas vamos resolver o problema desse posto de saúde lá o mais breve possível. Nós vamos correr atrás, nós estamos cobrando. A gente sabe, aí tem as articulações e até com a empresa Gerdau. E, se Deus quiser, vai resolver. Só vamos deixar bem claro isso. A UBS do Maria Helena, se Deus quiser, vai ficar pronto o mais breve possível. Já está. É um sonho que a gente, que o bairro Maria Helena Mangabeira tinha há mais de 40 anos e já está sendo adequada a casa, onde nós vamos desafogar lá no posto CSU mais de 4 mil usuários. Então tem vereador da região fazendo sim. E tirar da UPA. E da UPA nós vamos tirar no mínimo 6 mil usuários. Porque é do lado da UPA. Então era mais fácil ir para a UPA do que ir para Nações ou para o CSU. Então, tem vereador fazendo sim. Mais uma vez, repito e dou nome. Parabéns a todos os vereadores que ali foram. Eu esqueci até do Ademir também, que foi lá com o Flávio. Mas os vereadores daquela região, Israel, Zé Brasi, Hilton, o próprio nosso líder do governo Edson Souza e esse vereador aqui, nós hora nenhuma abandonamos o CSU. Na hora nenhuma nós abandonamos, não. Quero deixar bem claro e desde passar isso, hora nenhuma nós abandonamos, não. Pelo contrário, nós estamos tentando trazer, mostrar o problema e trazer a solução. Senhor presidente, mudando de assunto, eu vou para um assunto que eu quase não falo, que infelizmente é a bendita Copasa, que não para de pregar peça na cidade. Terça-feira eu falei que eu ia brigar com a CEMIG para não deixar a CEMIG virar uma Copasa em Divinópolis. Vocês sabem por quê? Porque as reclamações não param. A bola da vez agora é o ferrador. E o ferrador, antes que alguns venham falar aí que faço, que o ferrador é prefeitura, não é não, é Copasa. E o ferrador está mais de 10 dias sem água. Mais de 10 dias sem água, senhor presidente, o ferrador. E eu brigo, eu ligo para o Márcio, eu brigo com a Copasa, eles não respondem nada. Aqui, mais uma vez, o ferrador, a população passou para a gente que o ferrador ele é abastecido por um... Eles têm o seu próprio posto artesiano. Eles estão desconfiados que estão até tirando água de lá para levar para outro lugar. E o ferrador sem água. Presta atenção, lá não é sítio de final de semana não, gente. O ferrador virou um bairro de Divinópolis. É morador que mora lá todo dia, sai para trabalhar cedo, volta à tarde. Mais de uma semana sem água. E a gente liga lá, eles falam assim, nós vamos tomar providência. Nós vamos tomar providência. Aí nós vamos tomar, mas não toma providência. 10 dias, mais de 10 dias sem água. Aí volta um pouquinho de água que não dá nem para jogar na caixa. Então, mais uma vez, a gente cobra aí. Copasa, para de fazer hora com Divinópolis. Copasa, o ferrador é bairro da cidade, respeita, lá não é pro final de semana não. Lá é todo dia, tem gente. E prefeitura, cadê o fiscal que vai fiscalizar esse povo? Porque se depender de Arçai vir aqui, Arçai não vem aqui não, gente. Arçai não vai fiscalizar a Copasa não. Sabe por quê? Porque é farinha do mesmo saco. É farinha do mesmo saco. Então, eu estou cansado de falar que o Zema é malvadão, é mentiroso, que não sei o quê. Eu vou implorar mais uma vez aos nossos deputados, Eduardo, a deputada Lohana, ou vão cutucar a Copasa aí, a Arçai aí, para ver se vem aqui em Divinópolis, que vai fazer um ano que eles falaram com o nosso amigo Josafá que ia vir cá, que era em junho. Aí eu falei que eles iam vir pro rodeio, nem pro rodeio aí. Então deixa o nosso desabafo aí mais uma vez com esse lixo de empresa. Eu tô cobrando deles. Infelizmente, é uma Rua Maria Generosa. Eu até tinha foto para mostrar, nem vou mostrar. Rua Maria Generosa. Lá tava complicado. Aí eu briguei, a prefeitura foi lá e tapou os buracos. Aí ficou uns para trás. Ô Pedro, ficou uns buracos para trás, meu amigo. Ele ficou muito, tem um que tá atravessado a rua. Ele foi lá e me provou. Ligação de rede esgoto da Copasa. Há mais de um ano. O cidadão pagou R$680. Metade era para ligar, a metade era para fazer a operação tapa buraco, né? Calçamento com calçamento, asfalto com asfalto. E um ano e não faz. Tá difícil, gente, tá complicado.
Infelizmente, é um lixo de empresa que não respeita a cidade, então a gente pede aí às autoridades, mais uma vez, o fiscal do município para correr atrás disso, gente. Vamos deixar eu vou falar bairro, né, o bairro Ferrador sem água não. Mais de 10 dias sem água. É difícil demais. Senhor presidente, agora a gente vai passar para outro assunto que também eu já abordei nesta casa. Que outra vez a gente fala sobre a lentidão da aprovação de projeto. Esse negócio do alvará já, eu já falei aqui. Ele funciona e não funciona. Porque o que acontece? A coisa continua no mesmo jeito. A passos lentos. A parte de tartaruga, para falar a verdade. É muito devagar. Eu sei que é muita burocracia, a gente entende, os profissionais lá também, a gente entende, mas entra secretário, sai secretário, entrou secretário e nada. Então a gente, eu não sei mais o que faço, sabe por quê? Porque o pessoal me cobra, os empresários me cobram. Eu cobrei nessa tribuna, passou um mês e nada, está do mesmo jeito. Eles estão me cobrando. Então, gente, eu vou pedir encarecidamente ao prefeito Gleides que possa mandar para essa casa com urgência o projeto do novo Código de Obras para ver se a gente resolve. Manda para cá. Eu vou pedir o meu líder para fazer isso. Manda para cá esse projeto do Código de Obras. Manda para cá, gente. Porque o empresário não aguenta mais. Ele não aguenta mais. Saiu o alvará já, beleza, ele constrói, mas ele não consegue vender. Porque o projeto não está aprovado. Aí adiantou e não adiantou do mesmo jeito. Mais uma vez eu peço encarecidamente isso, viu, meu líder? Manda um recado para a gente lá, manda o projeto para cá, que eu, com essa humildade minha, vou ajudar até defender para resolver esse problema. Senhor presidente, agora eu quero, no rastro da fala dos Hebrais, falar sobre a comissão de saúde, porque eu não estava e entrei agora, recente, esse ano. E essa comissão trabalha. Essa comissão trabalha, a gente troca em miúdos, né? O que tem que ser feito, o que não tem. E às vezes acho que não existe a comissão, não. A gente trabalha. Quero parabenizar mais uma vez esses dois caras que estão aqui, que é o Israel e o Zebraes, que já vem desde o início do mandato com ele e agora eu estou junto com eles. Mas o trem está feio. O negócio, infelizmente, O problema da UPA, por exemplo, nós cobra aqui todo dia. O Estado não ajuda. Uma mãe me xingou terça-feira à noite, mas cobrava demais comigo, que a menina dela tem 7 dias que está na UPA. Eu falei, deixa eu te contar, é cirurgia? Eu tenho casa de 60. E ela só tinha 7 dias, infelizmente. Então, cadê a regulação do Estado que não funciona? Cadê o tal do... o Júlio Barata, que não resolve nada. Não tem jeito de troquear, não, presidente? Não tem jeito de troquear, não? É uma vergonha. É uma vergonha. Vão virar inseticida e ir pra cima desse Júlio Barata, desse povo ruim de serviço, essa regulação do Estado que não funciona. Que quem toma paulada é nós. É nós que toma paulada. A gente que bate de frente com eles, ó, 60 dias sem fazer cirurgia, 90 dias sem fazer cirurgia, uma criança na UPA lá. Oi, cirurgia simples, gente. Pouca vergonha essa regulação de Estado. Muito obrigado, Patinho, para hoje.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos inscritos, o vereador do MDB, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, você aí de casa, que está nos assistindo pela TV Cam, pela Net Cam. Boa tarde, vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de ler um requerimento meu aqui, requerimento número 18 de 2023, requerendo que nos envie a cópia das ordens de fiscalização e dos correspondentes autos de fiscalização da clínica doutora Lorena Marcondes Limitada, anteriores e posteriores à recomendação 004 de 19 de abril de 2023 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Senhor presidente, eu gostaria, ontem eu fui no MP e juntamente com a minha assessoria jurídica, e nós pegamos as 70 páginas que compõem essa recomendação do Ministério Público aqui para a Prefeitura de Divinópolis. Eu gostaria de fazer um pequeno e breve exame, resumo do que eu achei mais importante da recomendação. No dia 23... de agosto de 2022, o Conselho Regional de Medicina também oficiou o MP
para apuração dos fatos que foram levados até o Conselho sobre as práticas realizadas pela biomédica e que são práticas privativas a médico. Isto devido ao caso do senhor Eduardo Santos, paciente que teve a face toda necrosada. No dia 15/9, em setembro do ano passado, o MP noticiou o delegado de polícia sobre as possíveis irregularidades. No dia 19 de setembro do mesmo mês, do ano passado, foi instaurada a investigação para apurar possíveis práticas infrativas da biomédica Lorena. Depois, em outubro do mesmo ano, 2022, o MP oficiou a vigilância sanitária, olha, você vê, o ano passado, gente, oficiou a vigilância sanitária sobre as irregularidades do alvará. A vigilância sanitária respondeu que a fiscalização foi lá e que deu 30 dias, isso foi o ano passado, a vigilância foi lá e deu 30 dias para a biomédica regularizar algumas irregularidades encontradas. Isso ocorreu no dia 12/12/2022 e deu 30 dias para a biomédica regularizar. Em fevereiro deste ano, o MP então notificou a Lorena, dando prazo para ela de 10 dias para apresentar o alvará. Ela fez uma petição pedindo prazo para a vigilância para cumprir as determinações para a renovação do alvará. O Ministério Público estava atento e pediu que a Prefeitura informasse que quando a Lorena protocolizou o pedido de renovação do seu alvará, ela já queria saber, o MP já queria saber que dia que ela protocolizou isso. Depois, no dia 28 de março desse ano, a Vigilância Sanitária oficiou o Ministério Público através do ofício 169 de 2023, que respondeu ao Ministério Público falando com as seguintes palavras. Vimos por meio deste comunicar que no dia 8/12/2022, os fiscais José Anastácio de Paula e Júnior, José Anastácio de Paula Júnior e Ricardo Soares estiveram no local para a realização de inspeção sanitária para a renovação do alvará sanitário. Foi concedido ao estabelecimento prazo de 30 dias para a realização das adequações sanitárias necessárias, sendo lavrado o relatório de inspeção sanitária número 409 de 2022. Ocorre que, após a inspeção realizada na Vigilância Sanitária, recebeu a denúncia referência ao requerimento. Diante de tal denúncia, os fiscais lavraram o termo de intimação 4.454 de 2022, exigindo ao estabelecimento a apresentação dos documentos para apuração da referida denúncia, sendo que o alvará sanitário somente será liberado após a apuração da mesma. O estabelecimento apresentou junto ao julgamento da saúde, junto à junta de julgamento da saúde, recurso solicitando a impugnação do referido termo de intimação e imediata liberação do alvará sanitário. Comunicamos que tal recurso foi indeferido pela junta, sendo que tal junta determinou que o alvará sanitário somente poderá ser liberado após ser apurado risco sanitário apresentado na referida denúncia. No ofício, a Vigilância Sanitária informa que levaram um termo de intimação para a biomédica apresentar os documentos para apuração da denúncia e que somente iriam liberar o alvará após a apuração da denúncia. A biomédica apresentou então um recurso impugnando essa intimação e para a liberação do alvará, mas esse recurso foi indeferido pela junta e disseram que só iam liberar o alvará depois de apurados os riscos sanitário estabelecido a referida denúncia. Inclusive, a Prefeitura, através da Vigilância Sanitária, intimou a biomédica a apresentar o prontuário do paciente que teve seu rosto necrosado. A biomédica respondeu que não iria fornecer, justificando legalmente que era documento sigiloso e somente o paciente ou os familiares poderiam ter acesso ao referido documento. Isso foi então juntado no processo no dia 16 de março deste ano. Após a última petição da biométrica juntada ao MP, no dia 19 de abril do corrente ano, semana passada, enviou a recomendação ao secretário municipal de saúde para tomar as devidas providências no sentido de ser mais severas contra esta clínica.
Observe que no dia 19, o MP fez a recomendação e deu 10 dias para a vigilância, mas infelizmente o caso da morte da Íris, ocorreu no fim, com o fim do prazo dado pela Prefeitura. Demonstrar que a tragédia já era anunciada e que o MP e o Conselho Regional de Medicina estavam atentos, mas a vigilância resolveu atender aos prazos requeridos pela biomédica para a renovação do alvará, quando já estava claro que, através de outros casos ocorridos e da própria dificuldade dela em atender os pedidos de renovação do alvará, que o local teria que ser interditado e impedido de funcionar. Gostaria também de ler aqui para vocês, vereadores, alguns considerandos aqui do MP até chegar ao veredito. Considerando a clínica doutora Lorena Mascarenhas, limitada, encontra-se com o alvará vencido desde o dia 5 de outubro de 2022, considerando que no dia 8 de dezembro de 2022, o estabelecimento que em questão foi submetido à inspeção da Vigilância Sanitária para renovação do alvará, contudo foi lavrado o relatório de inspeção 409 de 2022, em decorrência de irregularidades verificadas no local, considerando que, conforme informado pela Vigilância Sanitária, o alvará da clínica em questão ainda não foi renovado em razão da necessidade de apuração de uma denúncia feita pelo risco sanitário recebida após a realização da mencionada inspeção sanitária, considerando que apesar de não ter tido o alvará renovado até a presente data, a clínica doutora Lorena Mascarenhas Limitada continua realizando procedimentos estéticos invasivos, estando assim em desacordo com a legislação vigente. Quem falou é o MP, que ela continuou praticando. Considerando que a clínica doutora Lorena Mascarenhas Limitada são realizados procedimentos invasivos, os quais trazem a possibilidade de ocorrência de riscos e complicações à saúde dos consumidores. Olha, você vê, gente, o MP já está falando que ela estava fazendo, que ela ia dar problema, gente. Considerando que, e constitui infração sanitária, instalar ou fazer funcionar estabelecimento de serviços de interesse de saúde sem licença do órgão sanitário competente, contrariando normas legais pertinentes, considerando que a vigilância sanitária detém poder de polícia, ao qual, dentre outras funções, deve ser destinado e impedir o exercício das atividades que exerçam isso, bem como os prejudiciais à coletividade. Olha, você vê, gente, o Ministério Público faltou falar assim: fecha! Fecha! Faltou só ele escrever aqui, porque ele falou aqui, para quem sabe, para quem quer entender, o pingo é letra. Antes que acontecesse o que aconteceu, ele pediu que fechasse. Considerando que o poder de polícia administrativa se fundamenta no princípio da predominância do interesse público sobre o do particular, estando a administração pública em supremacia em relação aos particulares, resolve recomendar ao secretário municipal de saúde e à diretoria de vigilância sanitária e saúde que, de imediato, adotem providências necessárias por meio do seu poder de polícia para controlar os riscos sanitários decorrentes da continuidade do funcionamento dos atendimentos e das realizações dos procedimentos estéticos invasivos da clínica doutora Lorena Mascondes Limitadas. Tem o prazo de 10 dias para fazer isso. Aí a gente fica pensando, por que será? Primeiro, um rombo de 10 milhões na Secretaria de Educação, e a secretária foi afastada, depois chamada de volta. Depois de uma denúncia aqui do vereador presidente dessa casa, Eduardo Print Júnior, que uma assessora de comunicação da prefeitura estava trabalhando em horário de serviço pedindo voto para o senador, a governo de Minas, ele não teve coragem de mandar ela embora. E agora? Será que nós vamos ter coragem de mandar, de substituir o nosso secretário de saúde? Eu sei por que o senhor não manda embora. É porque o senhor tem rabo preso. Eu tenho o seu rabo preso, porque se o senhor mandar embora, eles vão te entregar ao senhor as coisas erradas que o senhor tem feito. Fico muito triste, muito triste.
A última resposta da prefeitura ao MP foi no dia 28/3. E foi notificado, 28/3. E ela foi, recebeu a notificação no dia 24 de abril. Do dia 24 de abril até hoje, não teve mais manifestação. O MP não recebeu nenhuma coisa avisando que a prefeitura estava tomando providências para que se pudesse fechar essa empresa. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Aí a gente vê hoje, né, o Flávio e eu, nós protocolamos uma pedido de CPI para que a gente possa investigar a fundo e culpar ou inocentar quem for de direito, para nós descobrir de quem foi essa presepada. De quem são os culpados pela morte dessa menina que não pode passar impune? A gente sabe, gente, que eles têm falado aí, o Flávio até mostrou o print aqui, tem falado aí que é fake news. É só o senhor olhar lá, todo mundo olhar lá nos posts, que tem até curtidas dos clãs dos Azevedos.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Na sequência, 12 inscritos. Convido o vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente, exercício, Rael da farmácia, senhores vereadores presentes nessa casa, pessoas que nos visitam, pessoas que nos assistem pela NET Câmara, pela TV Câmara, uma boa tarde a todos. Também gostaria de deixar aqui um abraço especial à minha irmã Ângela e minha sobrinha Kelly, que são nossas, ficam nos assistindo lá em casa, as nossas reuniões. Um abraço a você e outro estive lá parabenizando meu cunhado Kleber e meu sobrinho Cleiton. Um abraço a todos vocês que nos assistem, meu grande abraço, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, a gente não pode ficar assim, só, às vezes, cada um tem um jeito de trabalhar. Uns gostam de falar, uns gostam de bater, uns gostam de elogiar, né? E a gente tem que agradecer quando acontecem as coisas para a gente. Nós trabalhamos para a comunidade. Nós trabalhamos para Divinópolis inteiro. O vereador pode trabalhar em qualquer bairro, em qualquer lugar, a gente está fica satisfeito aí em estar ouvindo, aqui assistindo. Essa união de vereadores para se unir, para levar um posto de saúde para as Nações, para o Interlagos, né, para aquela região, né. Igual a gente tem o Wesley, nosso vereador, o Wesley Batalhador também, naquela região de São José ali, naquele posto de saúde, a gente sabe. A gente quer levar dignidade para as pessoas. A gente quer levar o quê? Saúde, educação, lazer, esportes. Então, às vezes, nós temos nosso tempo de ficar aqui dentro, mas nós temos nosso tempo de ficar na nossa sala também, fazer as nossas leis, né, para Divinópolis, nós estamos aqui é para isso, e também nós temos nosso tempo de ir à rua, e às ruas, né, porque ali o povo nos chama, o povo vem falar com a gente assim, tanto no WhatsApp, como em casa, nos procuram, e fala, vereador, a minha rua está cheia de buraco, vamos lá para o senhor ver, tem mais de 10 anos que não passa lá um calçamento, que não tem nem como andar na minha rua quando ela é de calçamento. Certo? São ruas aí que tem mais de 40 anos, 50 anos aqui em Divinópolis que já foram calçadas e hoje está aí precisando de uma reforma. Então, o que, que a gente nós fazemos? Vamos lá, fotografamos, olhando a rua e fazemos o encaminhamento, a solicitação para o prefeito. Que, eu continuo falando, vereador não faz obra. Quem faz é o prefeito, que é o executivo. Então, nós somos legislativo, nós só indicamos, prefeito, a rua tal, do bairro tal, aqui, está com deficiência dessa rua aqui, em calçamento, em limpeza, capina, em asfalto. Então ele vai procurar ali o seu secretário competente nessa pasta para poder e verificar se realmente precisa levar aquela rua, aquele bairro, o calçamento, um tapa-buraco para andar mais rápido, né? E também, ou se não, levar um asfalto, que a gente sabe que é um pouco mais caro, mas não deixa de estar fazendo, igual está fazendo vários bairros da nossa cidade. Então, senhor presidente, a gente fica feliz, né, que a gente tem recebido aí pela Secretaria de Censura, nós fizemos uns pedidos aí, uns tapa-buraco no bairro do Pepereiro, estamos trabalhando também na parte de sanitização, pedindo a parte de iluminação,
lá no nosso bairro, lá na região também, né, o prefeito esteve lá conosco, a soltatória que vai acontecer essa semana aí, mais tardar começa a semana que vem, né, que o secretário Lucas nos garantiu, né, que ela vai começar. Então é uma área de segurança que nós estamos trabalhando, né. Logo, logo, teremos também lá na porta da escola, na rua Duarte, na porta da escola ali, Manuel Corrêa, um elevado, onde vai dar mais garantia para que as mães possam atravessar com segurança, né, com seus filhos até a escola. Então a gente fica satisfeito de estar trabalhando em prol de Divinópolis, seja nessa área, mais uma vez, de lazer, educação, saúde, esporte. Aqui tem vereadores que representam todas essas áreas. Então nós ficamos felizes. Cada vereador que você procurar aqui tem essa área de específica. Hoje eu estou aqui do meu lado, aqui, meu amigo grande Anderson da Academia, que falou assim, hoje eu vou tomar conta do esporte. É minha área. Esporte é vida. Esporte é lazer, é saúde, é dignidade para as crianças, né, para os adultos, para as pessoas mais velhas. Então, eu fico satisfeito. Vossa Excelência está trabalhando nessa área. Nós temos que ir à área nossa, que da saúde, também trabalhando nessa área. Então não podemos deixar de mostrar para a população que tenha vereadores que estão trabalhando para Divinópolis, para o povo de Divinópolis. Senhor presidente, também gostaria de dizer que a nossa ida em Brasília não foi em vão, porque para mim eu aprendi muito naquelas palestras que foram ditas, faladas, né? Lá eu tenho aqui a convicção que, mais uma vez, eu aprendi muito com aqueles palestrantes, aquela vida a gente tendo lá. Então isso pode nos engrandecer a gente vir aqui, né? Mais uma vez vou citar o nome do amigo Anderson, que esteve lá também, né? Eu sei que a gente sempre está conversando aí, que nós trouxemos aí na nossa bagagem grande sabedoria, que tinha gente de, como se diz, do Brasil inteiro, né, ali fazendo suas palestras, dando suas palestras. A gente tinha tanto palestra, em tanta sala para a gente poder ir, que nós estávamos escolhendo, né, a nossa sala para poder assistir a palestra que nos cabia, a nossa pessoa, para a gente poder trabalhar. Então, nessa viagem também, nós tivemos aí, cada um de nós, uma reunião lá com o senador Cleitinho. E, logicamente, eu coloquei para ele algumas demandas, né, que é para a nossa cidade. Alguém me solicita, as pessoas me solicitam ali na área da saúde, na área do esporte, na educação. Então, eu tive o privilégio dele falar comigo que tinha uma emenda para a escola, várias escolas que Divinópolis. Eu peguei e indiquei também ele a escola Manuel Corrêa, do Planalto. Porque quando era vereador, uns anos atrás, dessa casa, eu também indiquei, junto com o ex-deputado estadual, na época, Fabiano Tolentino, uma emenda para a escola Manuel Corrêa, onde os diretores lá na época, Fabiano, fizeram, reformaram a quadra, fizeram hoje grande trabalho lá dentro, e a comunidade hoje tem a satisfação de estar aproveitando esse lazer do esporte lá dentro, principalmente as crianças hoje, para fazer sua educação física. Então, mais uma vez, senhor presidente, nessa conversa nossa com o deputado, eu falei para ele, senhor deputado, também gostaria de levar uma emenda lá para a escola de novo, Manuel Corrêa, para algumas reformas lá. E ele nos indicou ali uma emenda, me mandou hoje lá de Brasília, uma emenda para a reforma lá da escola Manuel Corrêa, no bairro Planalto, de R$ 355.912. Gostaria aí que o Ariel colocasse lá para nós, para que a gente possa estar mostrando aí o trabalho desse vereador, que a gente está incansavelmente, a gente pode estar andando, né, às vezes fomos em Belo Horizonte também, no gabinete do deputado Eduardo, também, depois eu falo sobre isso, e com o deputado Cleitinho, né, e hoje está aqui, né, que ele mandou lá, a assessoria dele mandou lá de Brasília para mim, falando aí dessa emenda aí, que a escola Manuel Corrêa, no bairro Planalto, vai receber para fazer uma reforma na escola. A emenda, repito, R$ 355.912, certo? Esse é o vereador que vem trabalhando para a comunidade aí, não só para o nosso bairro Planalto, para a nossa região, porque eu sou um vereador de Divinópolis inteiro. Então, fico satisfeito, mais uma vez, senador Cleitinho, pela nossa amizade, pelo trabalho que Vossa Excelência vem fazendo, não só em Divinópolis, porque Vossa Excelência está onde está, porque é um batalhador, é um trabalhador, certo? E está aí para ajudar não só Divinópolis, como também para ajudar toda Minas Gerais. Eu lhe agradeço mais uma vez, eu sei que nós conversamos, tem mais compromisso para o ano que vem, nós sabemos que as emendas do ano que vem é maior essa emenda que ainda quando Vossa Excelência era deputado estadual, né? Então, nós sabemos que o ano que vem Divinópolis só tem a ganhar, não só com o senador, mas eu acredito que vários vereadores dessa casa aqui também têm alguma proposta aí de trabalho para levar junto com o senador para Divinópolis. Então, fico feliz, né, da gente estar podendo contribuir, receber essa emenda e levar para a escola, mais uma vez, que a educação, a saúde, o lazer, né, é a prioridade nossa para a nossa família. Então, estou feliz, igual eu estou falando aqui também, fui em Belo Horizonte uma vez, nesses 4 meses que estamos aqui, fui chamado lá pelo deputado Eduardo Azevedo, e também nós estamos trabalhando em algumas emendas que vai chegar para o Divinópolis, né? Tem algumas aí que no momento, eu gosto assim, é esse aqui, ó. Deputado, o senador falou que está lá, já está no caixa, então a escola já está fazendo, abrindo a conta para poder trabalhar. Isso aqui que é verdadeiro. Não é que eu vou trazer amanhã, depois e depois, não. Tem que estar aqui, comprovado e assinado pelo o senador Cleitinho, igual a gente tem aí, vão chegar mais outras obras para nós. Então, não é chegar aqui, bater aqui e falar que vai trazer, não. Vamos trabalhar, olha o resultado. Tiver em mãos, vamos mostrar para a população de novo que esse vereador trabalha para de novo. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Piriquito, beleza? Na sequência dos inscritos, convido o vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, uma boa tarde aos vereadores, todos que estão aqui presentes, aos demais que estão assistindo pelo canal 13 e pelas redes sociais. Na verdade, eu tinha uma fala hoje que teve mudança de plano sobre essa loucura que está acontecendo em Divinópolis. Mas vou falar de coisa boa hoje, vou deixar essa pauta para a semana que vem, porque igual eu falei para vocês, tudo tem que ser planejado e estudado. Vamos lá, eu estou aqui hoje, minha vontade hoje é falar que, adorei falar isso, 100 dias de trabalho. Hoje está dando aí 110, 120 dias de trabalho. Estou apaixonado por trabalhar nessa área como vereador de Divinópolis. O levantamento que eu fiz está dando mais de 80 demandas. E muitos projetos que vão vir, principalmente para a bandeira que eu levanto, é o esporte. Periquito, beleza? Obrigado pelas palavras de hoje, pela motivação. A gente fala que elogio gera gentileza, né? Então, obrigado por isso. Também aos demais vereadores, Hilton de Aguiar, semana passada também, veio falar bem de mim, fico feliz. Não importa também se falar mal de mim, porque isso é importante para também a gente estar corrigindo nossos erros, porque errar, todo mundo erra. A gente não pode errar 2 vezes seguidas. Dia das Mães chegou, domingo agora. Então eu tenho o privilégio de ter 2 mães. Uma que me gerou e uma principal hoje. A minha mãe adotiva, que chama Sandra, mas eu não chamo ela de mãe. Chamo ela de mãezinha. Mãezinha, um beijo pra você, te amo. E também, lógico, né? A gente não pode deixar nossa esposa de lado, porque é uma grande mãe. A Jaqueline. Beijo também pra você, te amo. Bem, as notícias boas de hoje é avisar que fui convidado em alguns bairros e vou estar passando algumas notícias desse nobre vereador em execução. Uma delas é aqui no bairro Orion, eles colocam o apelido de Orion, mas é o bairro Niterói, onde tem uma escadaria no corredor 18, onde estava com um matagal total, e aí o pessoal do executivo fizeram um paliativo até para visualizar como estava aquela escadaria, se estava funcionando, porque era um fácil acesso para que eles poderiam fazer uma rapidez para pegar os seus ônibus para ir para o trabalho. Mas fui verificar, fiscalizei, e realmente vai ter que fazer uma manutenção nessa escada. Mas, Orion, a turma lá daquele bairro pode ficar tranquilo que o executivo já vai estar entrando em ação nessa escadaria para facilitar essa movimentação de vocês para o trabalho. Outro local onde eu tive um convite também foi no bairro São João de Deus. E aí muitos, hein, alguns vereadores, eu não estou aqui só para querer preocupação com votos, mas assim poder ajudar a comunidade, ajudar a população de Metropolitana, onde essa rua chama Estanho. Daurel, coloca a foto para mim, por favor. Se vocês observarem essa foto que o Daurel está colocando, é uma rua que só tem 3 casas. E está, bem dizendo, no centro da cidade, São João de Deus. Essa pessoa que mora nesse lote, próximo desse... Não, estou chamando de lote porque é uma rua. Para mim é mais estranho do que estranho. Então eu já conversei com o pessoal desse bairro, que pode ter certeza que o pessoal, Gustavo, vai fazer uma manutenção para que tenha acesso com seus veículos e com seus filhos para poderem transitar dignamente nesse espaço. Porque eles têm que passar por dentro de um lote, um local particular, para ter acesso para pegar ônibus. Então agora, já falei para eles ontem que agora vocês têm um vereador que está em prol para trabalhar para Divinópolis. Não só eu, como tem vários vereadores aqui. O outro local que eu fui também foi atrás do Hospital São João de Deus. Hoje tem uma rua em L, também fácil acesso, com muitos lixos, onde esses lixos podem trazer bichos pecinhentos que podem levar até o Hospital São João de Deus ou até dentro da cantina. Mas já fiz a solicitação ao nosso executivo para que possa fazer uma limpeza e notificar, porque esse lote é um lote particular. Então esse vereador está trabalhando. Agora eu vou para a comunidade, um lugar que eu estou começando a apaixonar. E olha que não é um esporte, não. Estou muito feliz. Então ali, comunidade do Iame, Lava Pés, e também uma comunidade que chama Orion, já começamos a fazer a manutenção nas ruas rurais. Sei que ainda não está o agrado da comunidade lá, mas por enquanto é o primeiro passo, que é o quê? Fazer a praticidade e a facilidade para os caminhões, os ônibus escolares possam transitar nesse local com tranquilidade. Mas, comunidade, o Anderson vai estar atento e fiscalizando o tempo todo. Fica a dica. Fechando a minha fala de hoje, a respeito de assinar projeto ou uma CPI, eu vou deixar só uma dica para os novos vereadores. Eu posso até errar, mas eu vou pensar duas vezes antes de assinar, porque eu preciso de tempo para estudar o que eu estou assinando. Muito obrigado. São as palavras de hoje.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores dessa casa, povo que nos acompanha em casa, povo presente nessa tarde hoje. Qualquer que quero estender meu abraço para Maria José dos Santos, lá da Avenida Paraná, está nos acompanhando aqui no nosso discurso aqui, também para Santinha e a Darcisa. Grande Darcisa, mãe do Aras, nosso parceiro também, tem sempre nos acompanhado aqui no nosso trabalho. Senhor presidente, hoje pela manhã estive lá no bairro São José, exatamente no posto de saúde São José. E como a gente sempre tem trabalhado muito no posto de saúde São José, a qual que eu agradeço a vereadora Ana Paula pelo seu trabalho de fiscalização, é isso mesmo, prerrogativa do vereador é essa aí, de cobrar, de fiscalizar, de legislar, e a gente vem lutando com muita humildade para que esse posto seja atendido o mais rápido possível. Estive há 2 semanas atrás com o secretário de saúde, Alan Rodrigues, e também com o nosso prefeito, a qual esse vereador vem lutando para que pudesse estender o horário de atendimento até as 22 horas. Graças a Deus, conseguimos. Mas outro ganho também, senhor presidente, que hoje, a qualquer que mostra aqui, por favor, as imagens.
2 de maio, senhor presidente, realizado o processo licitatório, onde a empresa vencedora, PS Martins Construção e Terraplanagem, ganhou a licitação na modalidade menor do preço para execução de a obra, gente, completará a substituição da cobertura do telhado do Posto Saúde São José, toda a pintura do Posto Saúde São José, aquelas fiações expostas, graças ao recurso nosso, junto com o deputado também Eduardo Azevedo, que a gente tem lutado muito, e o deputado nunca deixou de nos atender. O deputado sempre esteve comigo nesse posto, essa região sudoeste, que ali, gente, atende mais de 30 mil pessoas ao mês. A demanda é muito grande e a gente tem que melhorar aquele local. Além de melhorar aquele local ali, a gente também está lutando, junto com o secretário de saúde, junto com nossos parceiros, nossos representantes e o executivo, para que possamos, gente, uma unidade nova. Até aquela região ali, a região, como a gente sempre falando, uma região que precisa de uma unidade nova, a qual a gente está lutando para que isso aconteça o mais rápido possível. Até que a gente não consiga ainda, então vamos pelo menos fazer uma reforma digna para receber toda a população ali do bairro São José e outros bairros adjacentes também que usam esse posto de saúde. Eu também sou usuário desse posto, sempre estou indo lá. Quero agradecer o gerente lá do posto, lá, o Everton, que esteve presente comigo. Dorel, tem as imagens, por favor, Dorel, para colocar para nós, por favor, meu amigo. Toda a sua equipe técnica também, a Cátia também esteve conosco lá, vários funcionários do posto que têm fazendo um atendimento maravilhoso ali. A gente sabe que a demanda da saúde é uma das maiores demandas, requer um pouquinho de atenção, de cuidado e paciência. Né? Como se diz, o cobertor é curto para conter o frio, as demandas são muitas. Dando sequência, senhor presidente, quero agora, Dorel, por favor, lá na rua José de Alencar, no bairro Belvedere, a qual a gente cobrou, senhor presidente, há 2, 3 meses atrás, que fosse feita esse retorno de velocidade e também a pintura estratigráfica. Dorel tem as imagens também, hoje cedo, agradeceu o Lucas, imediatamente avisou esse vereador que esse trabalho está sendo feito para trazer mais segurança para todos os motoristas que transitam nesse local. E o presidente aqui que está assumindo hoje, que é Israel da Farmácia, a gente sempre tem comentado, né, Israel, lá na Bom Sucesso, a qual você fez um trabalho maravilhoso ali, recapeamento por toda a extensão da via, que vai atender não só a região sudeste, como a sudoeste, que transita ali, acessa a UPA e vários pontos aqui na região tão importante. Então, essa pintura tem um tempo certo de cura, a qual o secretário nos colocou, e a gente sempre em reunião com ele, e hoje, pela manhã, a gente foi atendido, assim como no Cascalho Rico também, o redutor de velocidade, foi feito uns dias após, lá da rua José de Alencar, e também a gente está cobrando a pintura estratigráfica, para que ela possa ser feita, até porque, período noturno aí, os motociclistas aí têm caído nesse local. E passando também, senhor presidente, aqui, tem outras imagens lá também, no bairro Belvedere, cruzamento da Martins Ciprien, a qual hoje, juntamente com o Edinho e toda a equipe, mandar um abraço para a equipe da Censur, da EMOP, que tem nos atendido, uma limpeza importante ali, que dá acesso à escola ali, Hermínio Corguzinho, todos os alunos transitam nesse local, a qual a passagem já estava comprometida pelo mato. Dorel também, tem as imagens, Dorel, por favor, colocar para toda a população que está nos acompanhando nosso pronunciamento. Esse trabalho desse vereador, não é essa imagem, Dorel, essa é outra solicitação, mas que esse vereador está sempre presente, não só vendo o problema, como tentar trazer a solução. A gente mesmo fala, o vereador não faz obra. A gente cobra dos nossos deputados recursos para que isso aconteça, junto com o prefeito, a qual o prefeito tem sempre nos atendido. E para finalizar, quero falar, senhor presidente, essa imagem foi colocada agora, Dorel, lá no bairro Realengo, a qual, na rua Francisco Fernando Fernandes, minha amiga Márcia, tinha nos cobrado uma simples demanda. Sempre tem falado aqui que as demandas são tão importantes para aquele que nos solicita. Não existe demanda grande, nem demanda pequena. Mas foi feita toda a poda da árvore lá, a qual estava comprometendo todo o telhado e as calhas da moradora lá, a qual tem uma moradora lá acamada, que não tem maior dificuldade de estar fazendo toda essa limpeza e a manutenção. Hoje, a equipe do Rodrigo foi feita hoje pela manhã. E quero também, senhor presidente, a gente sempre tem que parabenizar o Periquito Dereza pelo seu excelente trabalho que vem fazendo também na região do Planalto, Tietê e outros bairros adjacentes. Importância da articulação desse vereador que já passou por essa casa e vem fazendo um trabalho brilhante. São essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Muito obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do governo, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar aqui eu queria parabenizar a professora Renata, que tem sido a nossa voz. Ela tem falado pelos 17 vereadores e levando a realidade do município de Novos. Seus sonhos, suas mazelas, sua utopia, sua descrença, a miséria humana e ao mesmo tempo sua grandeza. Então a professora Renata, ela está aqui conosco já, traduzindo as nossas reuniões para todos os intérpretes que possa acompanhar o fato real, não aquilo que acontece por parte de algum segmento da política, tentar negar a realidade. Quem tenta negar a realidade para mim, ele tem uma doença de sociopatia. Quanto a fatos, não tem argumento. Professora Renata, parabéns para a senhora e quero aqui agradecer pelo trabalho que a senhora faz, levando essa comunicação àquelas pessoas que não podem, à vez, escutar a fala natural nossa. CPI. CPI é um instrumento da democracia representativa. CPI não tem o poder de acusatório, não. Quando ela termina o CPI, a lei orgânica fala para onde que ela tem que ser encaminhada. Eu tenho registrado que eu assino qualquer CPI. Eu instalei uma CPI para investigar, que vai ser instalada amanhã às 13h30. Eu fui representado do Ministério Público e eu, a CPI, o que é que vai fazer? Nós vamos ouvir vários vereadores, vão quebrar sigilo telefônico de vários vereadores. Vai levar um tempo? Vai. E esse relatório da CPI, ele vai ter uma coisa. Porque o que ocasionou isso, eu vou fazer uma parte do quanto que vai custar essa CPI. Essa CPI vai custar cara, porque nós vamos fazer muita viagem. Vai ter diligência técnica. Vou entrar com um requerimento de auditor para contrapor o parecer do Ministério Público, porque ele tem ilegal. Eu não fiz projeto de lei, eu nunca avaliei nada, mas meu nome está lá ainda. Aqui eu não quero fazer nenhum pré-julgamento, mas aquilo que eu falei para minha mãe esses dias. Falei, mamãe, não vê a TV Câmara, não. Né? No último pernoite que eu fiquei com a minha mãe, ela me perguntou se eu ia ser preso. Né? Então, como que a coisa chega? Eu nunca avaliei um imóvel. Eu não sei o preço do imóvel, quanto custa o imóvel, quem que avaliou e tudo. Se tem alguma coisa, uma pessoa fez alguma coisa errada, que pague. O vereador Flávio Marra, juntamente com o vereador Demir, lideraram um movimento na CPI. Ora, se a CPI é um instrumento das democracias representativas, eu tenho que usar o instrumento da instituição que eu participo. Está acusando quem aqui? Ninguém. Ninguém está sendo acusado. Nós vamos aprofundar no erro. Se teve erro, se teve responsável. Essa CPI que vai ser instalada, ela não acusou ninguém até agora, não. Não tem. Ah, essa CPI contra o prefeito. Quem está falando isso é covardia. A CPI é falando, covardia. CPI é um espingarda de cano torto. Você sabe onde você atira e não sabe o que você vai achar. É isso, periquito. Agora, um instrumento que o Poder Legislativo tem, que tem poder jurídico, poder polícia, um caos que está aí, a cidade nessa comoção, que só fala nisso, são famílias envolvidas, tantas que partiram para a eternidade que estão aqui. E tem gente jogando pedra, eu não vou jogar pedra em ninguém. Não vou acusar ninguém, mas eu não me furto de um sinal a CPI. Não furto. Eu quero dormir com o berço de Deus, que é a minha consciência. Não estou assinando CPI contra ninguém. Eu não sei. Eu sei pelo que aconteceu na imprensa. Pelas contradições, pelas falas, um fala, outro fala. Espere. Onde há contradição, não tem verdade. Então amanhã também será instalada a CPI do Campo Guarani, desde agosto, né? Aquela obra já está pronta.
dando um prejuízo à região do Maria Helena, do Niterói, do Porto Velho, da área central e a torcida do Guarani. Então, são as coisas que a gente fica triste. Mas a verdade, ela demora um tempo a ser produzida. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui parabenizar a senhora Renata Rachid, ontem pelos 3 anos da coluna Jornal Agora e pelo lançamento do programa Prosa. Estive lá no coquetel de lançamento, um povo bonito, um povo elegante, uma elite moral, uma elite intelectual presente nessa data festiva. Então eu queria aqui parabenizar a Renata Rachid e desejar para ela muito sucesso e que ela continue nessa elegância, nessa linha moral, ética e com toda essa cultura para levar as notícias, informações, os fatos para a nossa população. Eu queria falar um dado aqui que talvez muitos vereadores não saibam. Divinópolis tem 1.450 estabelecimentos de saúde. Nós temos 15 fiscais. Se você dividir 15 fiscais por 1.450, dá uma média de 96 inspeções por ano. Só que tem que o ano passado, essa casa, através de um vereador, fez uma lei que eu acho que é justa. Eu votei favorável. Não é, por exemplo, assim, igual eu estou ouvindo gente falar até disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a gente doente, a gente amarga, começa a ver tudo nisso. E nós votamos no dia 27/12 do ano passado, mudando o alvará médio e o de alta complexidade para 3 de 5 anos. Isso, para mim, chama racionalidade. Isso não é irresponsabilidade, não. O vereador, autor, que foi o vereador, saiu da farmácia, eu votei favorável, é uma lei boa. Agora, cabe aos vereadores e às autoridades cumprirem. Igual hoje, a pessoa veio me criticar a lei e tudo, falei assim, não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está num momento de comoção, você está tentando enxergar o triângulo onde que é quadrado, então não vem com essa política de ódio. Tentar simular uma coisa com a outra. Se a lei, ela é boa, ela tem que permanecer. Agora, se a fiscalização responsável, e uma fiscalização técnica, não uma fiscalização política, ela não é correta, que as pessoas responsáveis por poder de ofício paguem pelo seu ato. Pague pelo seu ato. Agora, eu votei favorável. Eu tinha um momento para discordar da lei, poderia reduzir o tempo. Não. Eu acho que nós temos que parar com isso. Todo ano sair na prefeitura, agora, nessa fração temporal de 3 a 5 que nós passamos, cabe agora, pelo contrário, a lei aprovada em dezembro de 2007, se nós temos 1.450 estabelecimentos para 96, para 15 fiscais, se dá 96 dias, o que é que você vai fazer? A fração temporal vai diluir. Vai diluir. Eles podem começar a fazer um planejamento de fiscalização e inspeção com mais tempo. Vai ficar melhor. Agora, escutando gente falar, eu não faço política de jeito, gente. Quiser votar em mim, vota. Quem não quiser votar, não vota. Aliás, eu não sei se eu estou vivo daqui meia hora. Não estou casado com isso que não, só estou casado com a querida Jacira e com a minha família, sabe? Eu estou aqui para prestar um serviço e vou sair daqui pela porta da frente. Não vou sair daqui pela porta de trás, não. Mas vou finalizar, senhor presidente. Eu queria que, eu não tive tempo, nós nomeamos a nossa querida vice-líder do partido, né, do governo, a Ana Paula, e eu tinha que sair. A minha vida é uma loucura, né? E eu não tive a oportunidade de tecer elogios a essa rainha do parlamento.
que é a única mulher que tem, a Ana Paula, uma querida vereadora, uma mulher com história. Então ela foi nomeada a vice-líder e com toda certeza, na minha ausência, ela vai, com toda certeza, responder muito bem pelo governo Gleice Jarete. Para finalizar, eu quero falar aqui do Espino. O que Espino fala de Edson revela mais quem é Espino do que é Edson. Quando o Espino me chama de professor, ele tem um professor. O Espino é uma pessoa humilde, pessoa carismática, uma pessoa que eu aprendi a gostar. Aprendi a gostar do Espino. Então, quando ele vem com esse adjetivo, carinhoso, minha pessoa, eu te faço eco. O que Espino fala de Edson revela mais quem é Espino do que é Edson. Sei que a gente voa, Espino. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine.
Obrigado, vereador Edson Souza, pelas suas palavras, que foi justo e perfeita. E antes de passar para a segunda parte dos trabalhos, eu quero fazer aqui uma retratação. Eu fui infeliz na minha palavra, na hora da palavra, quando eu mencionei que o Conselho Municipal de Saúde não tinha feito a comunicação da sua eleição, da sua nova diretoria. Eu aqui estou retratando a minha fala, que quando a gente erra, a gente tem que pisar no chão e consertar aquilo que a gente fez de errado. Infelizmente, eu fui infeliz na minha fala. O Conselho Municipal de Saúde, em nome do seu presidente, o Arlon, ele fez, sim, a comunicação, inclusive, a essa Câmara Municipal, que deu aqui publicidade a essa nova eleição do Conselho Municipal de Saúde. Então, estou aqui retratando na presidência o que eu falei, que eu fui infeliz na minha fala. Só quero aqui deixar mais uma vez claro que o Conselho Municipal de Saúde deu publicidade, sim, à sua nova eleição, à sua nova eleição da mesa diretora, a nova presidência, né, do Conselho Municipal de Saúde. Passando para a segunda parte dos trabalhos, devolvo a presidência ao presidente Eduardo Pride Júnior.
Obrigado, vereador vice-presidente Israel da Farmácia, e louvável e plausível o reconhecimento de Vossa Excelência, meu parabéns. Quando a gente reconhece o erro, poder se justificar ainda em tempo é de grande valia e mostra a humildade do homem que Vossa Excelência é. Parabéns pela fala. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do novo secretário que faça a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 115 de 2022. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis situados na rua Maravilha, quadras 13 e 14 da zona 26, entre as ruas Francisco de Carvalho e Rua do Alumínio, no bairro Niterói. Autoria, vereador Diego Espino. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 82. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 83 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis situados na rua Maravilha, na quadra 13 e 14 da zona 26, entre as ruas Francisco de Carvalho e Rua do Alumínio, no bairro Niterói. Corpo a votação, maioria simples e de autoria do vereador Diego Espino. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Sou presente, senhores vereadores, quero aqui deixar claro aqui que é nada contra ninguém, nada pessoal, mas eu não me sinto à vontade para votar esse projeto, uma vez que eu não fui procurado. Não fui procurado nem pelo vereador que apresentou esse projeto, nem, e eu também não tenho conhecimento. Então eu queria pedir um sobrestamento de até 30 dias para me poder ir na prefeitura, entender onde é, né, no setor de cadastro, ir no local, quero aqui até falar com o pessoal que está aí, eu gostaria até pegar o telefone de vocês para não poder ir no local, porque zoneamento é coisa muito séria. E uma vez também que o prefeito lá veta, aí desce para cá, e joga a responsabilidade tudo em cima aqui, e depois tem Ministério Público, a gente sabe como é que funciona. Então, quero aqui até pegar o telefone de vocês para me ir a loco, entender o que é,
né? E aí eu preciso desse prazo, queria pedir humildemente aqui um sobrestamento de até 30 dias.
Em discussão, o pedido de sobrestamento de até 30 dias, vereador Flávio Marro.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, esse projeto já portou aqui na nossa casa vários dias. Nós estamos vendo ali as pessoas que não estão dentro da lei. Então, eu vou pedir vistas de 7 dias, que é regimental, para que o vereador Flávio Marra possa dirimir as suas dúvidas. E a gente tem que deixar claro aqui, eu não voto contra vereador projeto nenhum, né? Então, a vista de 7 dias, eu entendo que é um prazo razoável para dirimir as dúvidas. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra. Em discussão, pedido de vista de até 7 dias do vereador Diego Espino.
Senhor presidente, esse projeto ele já está aqui na casa há bastante tempo, ou seja, já deu para o vereador Flávio ter lido, relido, mas parece que não é da vontade dele. Eu queria pedir vistas até a próxima. Eu tenho esse direito de pedir vistas até a próxima reunião, por favor?
Tem sim, vereador Diego Espino. Então, com a quiescência do autor, fica o pedido de vista até a próxima reunião, concedido o pedido de vista até a próxima reunião do vereador Diego Espino. Só lembrar a vossa excelência que é uma prerrogativa do vereador fazer o pedido de vista, de sobrestamento. E o projeto do senhor, ele já foi aportado aqui nessa casa enquanto vossa excelência estava em Brasília. Então, se já tivesse analisado quando vossa excelência estava viajando, a gente já teria essa discussão e talvez tinha votado. Mas, devido à sua agenda apertada e assim também com outros compromissos em Brasília, naquela semana não deu e aí o vereador, com as suas demandas naturais, acaba deixando para entender um pouco mais do projeto somente no dia da votação. Mas não é, e eu não vou querer que vocês interpretem contra um, contra o outro, pelo lado pessoal. E sim pela questão de interpretação da lei, que fique claro para ambas as partes. Solicito nosso secretário a leitura do próximo projeto.
Palavra sobre pedido de vista do nosso...
Já concedeu? Ele é o autor, aí já encerra.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 86 de 2022. Dispõe sobre a reversão do imóvel objeto de doação, tratada na lei número 6.510, de 6 de fevereiro de 2007, ao acervo patrimonial do município. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do município para a loja maçônica Márcio da Assunção Dias. Autoria, Executivo Municipal. Parecer de número 544/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número. ...545/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinário do Executivo Municipal é M86 de 2022, que dispõe sobre a reversão do imóvel objeto da doação tratada na Lei 6.510, de 6 de fevereiro de 2007, ao acervo patrimonial do município e autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel de propriedade do município da loja maçônica Márcio da Anunciação Dias. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador, líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de uma atenção especial de vossa excelência na votação desse projeto. Esse projeto, senhor presidente, quando ele foi votado aqui em 2006, o único vereador que se encontra presente nessa tarde sou eu. Uns morreram, outros largaram a política, ou tiver descrença, mas a história está aqui. Quando o querido, honrado, saudoso Demetros doou essa área de quase 4 mil metros para maçonaria, perto da Dona Lindu, da Universidade Federal, ali a maçonaria tinha um projeto. Mas o inveja, o oi gordo, a futrica, sempre não deixou esse projeto ir. A maçonaria é uma instituição que não tem dinheiro. Os maçons, sim. Lá tem gente, graças a Deus, muito folgada. Os maçons têm dinheiro. Mas a maçonaria não tem. Escola moral, escola espiritualista. Isso é uma história. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E agora que eu acho que o presidente vai ficar muito satisfeito, e o Flávio Marra também. Porque no dia 19 de setembro do ano passado, o senhor prefeito foi recebido com honra num templo maçônico. Recebido com honra, onde ficou acertado com aquele vereador, daquele secretário que vocês gostam demais, que o senhor gosta. É. Eu não sei. Então, esse secretário foi lá e falou, gente, mas que beleza. Nós vamos reverter esse terreno. Ali nós vamos fazer um hospital dia. E nós vamos doar. Nós vamos doar. Eu tinha comentado até no ouvido direito do presidente. Nós vamos doar para a maçonaria. Aqui é terreno ao lado do Rena, onde quer para a Polícia Federal. Não. Eu estou guardando tudo na alma, porque a verdade já tem que vir uma hora. Chegou. A maçonaria vai fazer 100 anos agora, Cabocha. O franciscano vai fazer o ano que vem. Eu não quero concorrer com ninguém. Quem que é melhor e tudo não. Uma instituição centenária é tem que ter o respeito. Mas você sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Vereador Hilton, que me escuta com muita atenção. Eles entraram com uma ação para querer 980 mil reais da maçonaria. Prefeitura. Vocês não estão entendendo? Eu estou falando para os senhores, é para tentar entender. Aí eles entraram com ação, pediram tudo ali. Mas está aqui, senhor presidente, eu gosto de estudo, né? E confronto comigo, é uma coisa boa, porque eu estudo. De 2007, a origem do projeto, senhor presidente, foram 39 projetos destinados para doação. Aqui, onde que o Wesley Jarbas canta aqueles louvores a Deus na igreja de São Judas, tem um terreno ali que foi doado tem 27 anos. Vários vereadores que já trabalharam tentar adquirir aquele terreno, mas tem uma coisa lá, o procurador, ele não age. Tem um terreno aqui que foi doado tem 27 anos. E não doa, não toma e tudo agindo. Gente, é brincadeira. O que nós gastamos com advogado para chegar para defender isso aqui, não é só reverter não, presidente. Eles queriam uma sucumbência de quase R$1 milhão. Se não fosse o Eduardo Ramos, aquele grande jurista, o Flávio Greco, Quem é, Cabocha? Se você quiser, pode ir embora, Cabocha, que aqui eu estou dando uma aula. Se você quiser, você pode ir embora. Que eu estou falando aqui uma coisa séria. Eu estou falando uma coisa séria aqui. Ué, eu estou contando um fato aqui. Eu estou falando aqui de um terreno de quase 4 mil quilômetros ao lado da Universidade Dom Lindu, ué. Ué, eu estou falando uma coisa aqui. Eu falei que ninguém estava aqui. Eu estou dando uma aula aqui de um processo legislativo. É porque amanhã, se você for questionado, você fala assim, não, eu vou ser o papagaio do Edson, eu repeti o que ele falou. Né? Eu fico satisfeito pela confiança. Mas então, senhor presidente, eu tenho que trazer esse fato, e aqui eu tenho que isentar o senhor prefeito. Aí depois, teve um ruído, e falando que a maçonaria é uma instituição religiosa. Olha aqui, nós aprovando o Wesley Jarbas aqui agora, uma instituição, nenhuma maçonaria, ela tem um crédito religioso. É respeito a todas as religiões. Ah, porque não pode dar. Sabe o que é, seu presidente? Ciúme, inveja, ódio. Senhor secretário, que eu não vou citar o nome do senhor. O senhor, depois dessa data, eu nunca mais conversei com o senhor. O senhor não tem o meu respeito. O senhor não tem o meu respeito. O que o senhor fez, a palavra, o gesto que o senhor fez com essa instituição, o senhor tinha que vir a público pedir respeito. O prefeito não. O prefeito foi induzido e foi levado a um erro. Em nome da verdade, em nome da história, eu gostaria que todos votassem favorável para reverter esse terreno para o município, para agradar esse secretário, que não fala o nome dele e ele não tem meu respeito.
Palavra, presidente.
Vereador Edson, eu ouvi atentamente o senhor, eu só não entendi, o senhor recomendou para votar, não, né?
Vão voltar favorável à reversão.
Ah, para voltar para o município.
Vou voltar para o município.
Agradecendo o secretário.
Agradecendo o secretário por essa manobra política que fez. Né? O Deus... Aqui, ó. Está aqui. Agora, a partir de hoje, se o procurador não agiu de ofício, igual ele agiu com essa instituição, 39 projetos foram votados. Esse procurador... eu vou fazer uma denúncia contra ele. Porque não tem condições. Se vai fazer projeto seletivo aqui, possa fazer. Mas o seletivo é buscar o bem comum. Não perseguir os outros de uma forma covarde. E a maçonaria não precisa dessas migalhas, senhor secretário.
Obrigado, Edson, pelo esclarecimento. Passa a palavra para a sua manifestação, vereador Israel da Farmácia.
Então, senhor presidente, eu faço aqui coro as palavras do Edson. A gente fica triste votando um projeto desse aqui, que só quem conhece a maçonaria sabe da integridade, da responsabilidade desse tempo maçônico. A maçonaria, ela vai fazer mais de 100 anos, já passa de 100 anos, e o serviço de caridade que ela presta à comunidade é grande. Só que a maçonaria não mostra a caridade que faz, porque não precisa. Quem faz caridade, não precisa te contar as caridades que faz. Então, estou triste de votar essa reversão aqui hoje, pelo trabalho que a maçonaria presta no mundo, em todo mundo, ela tem um trabalho voltado pelo social. A maçonaria, lá não existe crença religiosa. Lá tem espírita, lá tem evangélico, lá tem católico, né? Tem aqueles que não têm religião, todos estão lá. A única coisa que pede é ter fé em Deus. Você tem que ter uma religião. Então, estou triste a votar essa reversão aqui hoje, pelo que a maçonaria representa em todo território... em todo o território mundial.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhor vereador Edson Souza, foi muito feliz na fala dele. E eu trago aqui para essa casa uma preocupação muito grande. Porque eu sempre falei isso aqui, eu já falei na tribuna ali um monte de vezes o seguinte. Prefeitura não é empresa. Prefeitura não tem que dar lucro. Prefeitura tem que prestar um serviço de qualidade para a população, que é isso que tem que fazer. Só que a gente vê as coisas acontecendo, eu até brinquei aqui, gente, se fosse na gestão passada, o Galileu estava era preso. O prefeito atual é mito, é o melhor do Brasil. Se fosse na gestão passada, o ex-prefeito Galileu, com todo respeito, estava preso. Porque o que vem acontecendo? A atual gestão vem fazendo da prefeitura uma empresa. Se você hoje quiser trabalhar no carnaval, você tem que pagar de 3 a 6 mil. Se você quiser trabalhar na porta da Divina Esposa, tem que pagar 8 mil. Se você quiser pagar para você trabalhar ali, vender seu churrasquinho, no desfile 1º de junho, você tem que pagar 8 mil. E agora, por que eu estou falando isso? Agora, dá um imóvel para a gente poder melhorar a cidade, uma instituição tão séria que é, para poder melhorar a maçonaria, para poder melhorar a cidade, que é um lote que está abandonado, e aí vem o Zé Mentirinha, e sempre quer ganhar alguma coisa em cima.
sempre tem que ganhar. E aí eu me pergunto, está querendo ganhar para a prefeitura, para ele? Como é que é? Como é que funciona? Cara, a gente tem que se atentar para esse tipo de preocupação. Aqui é coisa séria. 980 mil, igual foi colocado aqui, é muito dinheiro. Vou votar te acompanhando, vereador, líder do governo. Te acompanhando, mas eu trago uma preocupação muito séria aqui para essa casa. A atual gestão está fazendo da prefeitura um campo de negócio. Já, eu estou tendo denúncia muito séria no meu gabinete, por exemplo, aqui, o Adote um Bem Público, que é um projeto do atual presidente aqui, Eduardo Print Júnior, que é o seguinte, eu estou com um alvará travado na prefeitura, denúncia, tá? Aqui, calçam a rua lá, que eu libero para você. Mas eu não tenho condição. Não, só 30 mil, só 40 mil. Isso aí é negócio. Aqui, ó, isso aqui é negócio. Eu acabei de denunciar ali, inclusive entrei com um pedido de CPI, o qual aí a família Azevedo, tudo é atendida peça profissional, vamos dizer assim. Isso é muito sério, gente. Vamos começar a se atentar por isso aqui, porque aqui nós estamos aqui para defender o interesse público. Aqui o interesse tem que ser público, não é pessoal, não. Quando eu pego aqui e pedi um sobrestamento, um pedido de vista aqui, não é nada pessoal, não, é para me entender. Porque depois quem chama lá é o Ministério Público. O Roger é vereador de segundo mandato, o Roger de terceiro. Estou mentindo aqui? Não estou. Estou falando a verdade. Então não tem nada contra ninguém, mas a gente tem que se atentar a esse tipo de situação, a esse tipo de projeto que vem para essa casa. Viu? Então eu vou te acompanhar, Edson, por acreditar e te conhecer. Como você lida com o seu mandato aí dentro da transparência da ética.
Em votação. Vereador Diego Espino. Que? Votação nominal, Ademir Silva.
Senhor presidente, a senha e o login fica salvo aqui e agora se apareceu.
Tranquilo.
Mas eu tenho a senha, mas só que...
Não está dando certo.
Não, vereador.
É sim. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número 86 de 2022, que dispõe sobre a reversão do imóvel de objeto doação tratada na lei 6.510, de 6 de fevereiro de 2007, ao acervo patrimonial do município. Autoria Executivo Municipal. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Não, presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão do PL de número 221 de 2021. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número CM 221 de 2021. Dispõe sobre o zoneamento da quadra dos imóveis na rua Mestre Pedro da Silva, no bairro Esplanados, situados na quadra de número 30 da zona 33, classificados como ZR1, passando a classificação para ZC3, assinada pelos vereadores Eduardo Print Júnior, Ademir Silva, Ana Paula do Quintino, Anderson da Academia, Edson Souza, Flávio Marra, Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia, Josafá, Rodrigo Caboja, Rodson do Zé Milton, Roger Viegas.
Não, peraí, não apareceu.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM 221 de 2021. Que dispõe sobre o zoneamento da quadra dos imóveis da rua Mestre Pedro da Silva, no bairro Esplanada, situados na quadra 30, na zona 33, classificados como ZR1, passando a classificação para ZC3. Em discussão? Em votação?
Porque você esqueceu a senha. Mas a primeira letra é maiúscula?
Primeira letra maiúscula.
Tudo número?
Demir Silva, votação nominal.
Sim, presidente.
Encerrada a votação. Fica incluída o PLCM 221 de 2021. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 221 de 2021. Dispõe sobre o zoneamento da quadra dos imóveis da rua Mestre Pedro da Silva, no bairro Esplanado, situado na quadra de número 30 da zona 33, classificados como ZR1, passando a classificação para ZC3. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Parecer de número 162 de 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 163 de 2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, pela não aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária número CM 221 de 2021, que dispõe sobre o zoneamento da quadra dos imóveis da rua Mestre Pedro da Silva, no bairro Esplanada, situados na quadra 30, na zona 33, classificados como ZR1, passando para ZC3. Autoria, Rodson do Zé Milton, coro votação, maioria
simples. Em discussão? Em votação? Votação nominal, Ademir Silva?
Sim.
Encerrada a votação? Encerrada a votação? Fica aprovado por 9 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM 221 de 2021. Que dispõe sobre o zoneamento da quadra dos imóveis da rua Mestre Pedro Silva do bairro Esplanada, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Solicito nova secretária e tudo do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, não havendo minuto de silêncio, eu queria que os vereadores, e queria convidar aqui, fazer uma quebra de protocolo pequenininha, Branca, sem me xingar. As mamães que estão aqui em plenário com a gente, que trabalham conosco todas as quintas-feiras, terças e quintas, a Júlia, a Branca, a Cecília e a Ana Paula Quintino, que não está aqui. Em vez de um minuto de silêncio hoje, eu queria que a gente cantasse os parabéns para todas as mamães de Divinópolis, em homenagem às nossas 3 servidoras que trabalham com a gente aqui todos os dias, todas as terças e quintas, e suportam e cuidam dos seus filhos de criação, que são os vereadores. Frente, tia, fazendo favor, em nome de todas as servidoras da casa, as duas mães que trabalham com a gente aqui. Viva todas as mamães do nosso Brasil! É justa essa quebra de protocolo aqui, viu? Obrigado por vocês fazerem parte da nossa equipe, do nosso time da Câmara Municipal de Divinópolis. Em nome de vocês, eu abraço todas as mamães aqui da Câmara Municipal e da nossa cidade. Em nome de Deus, eu declaro encerrada a 26ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.